mundo é que ser. Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadeqc.com.br. Hoje na bancada temos ele, que foi se chegando devagarzinho, me mostrou foto de cu, deu dinheiro pra gente, comprou o passe dele na bancada. Valdeque, se apresente e dê sua desculpa, Valdeque.
E aí, galera, desculpa se quando você não tem talento, eu acho que o dinheiro resolve. Quando você tem beleza, a beleza não ganha do dinheiro. Então, galera, fique esperto.
E ele, que é bonito e tem dinheiro, e também foi se chegando devagarzinho, e hoje já posso dizer que é bancada. Tá aí, ó. Berg, se apresente e dê sua desculpa,
Berg. Galera, Berg chegando, eu queria dizer que hoje é meu último programa, desculpa aí.
Ele é artista, tem que elogiar ele o tempo todo, senão ele fica triste. E temos ela, que você que não tá vendo a live e tá perdendo mais uma caracterização dessa mulher multifaces, a noiva zumbi, que não sei se vai se separar desse zumbi que ela também vai casar. Dani, se apresente e dê sua desculpa, Dani.
Eu acho que o único jeito de não separar seria se ele fosse zumbi mesmo, né? Que aí ele não ia se encher de mim. Mas desculpa mais uma vez aí, gente, mas mais um dia eu sobrevivi, infelizmente, estamos aí, né? Inclusive pra gravação.
E ela, nossa profissional de TI, a mulher com curso técnico do Brasil, conhece tudo, que toda vez não tem problema nenhum pra gente entrar na live. Tati, se apresente, dê sua desculpa, Tati.
Me desculpa, que você é ridículo, mas você não tem culpa, que todo dia você quer inventar uma parada diferente, porque você quer se mostrar que sabe de tudo, e eu tenho a obrigação de aprender. Eu não fiz Fulvestre pra participar desse programa.
Nossa, tu fala, Tati, melhor membro, cara.
Descarregou, tava no coração.
Todos os dias do DQC ele fala assim, gente, é o seguinte, hoje nós vamos fazer tal coisa diferente. Vamos entrar hoje pelo Himalaia. A gente vai fazer hoje pelo sinal de fumaça. Alguém aí sabe código Morse? Não, é uma invenção, bicho. Desculpa que eu não sei.
E eu, Emerson Alves, que eu peço desculpa por tentar inovar. Tentar inovar sempre aí, cara. A gente
mas não precisa
tenta.
Toda semana também, né, porra? Sossega um pouco, porra.
Tenta inovar, tenta aí experimentando as coisas. Que toda essa conversa, essa abertura que você tá ouvindo no filho, você não percebe. Você tem que ver a gente na live. Você tem que reagir com a gente na live. Porque essa semana, por exemplo, tô testando um programa novo. Se você só tá vendo no feed, vai lá no YouTube e vai ver a pré-gravação, a bagunça que foi a pré-gravação desse episódio.
A semana que vem ele vai fazer por carta. Gente, todo mundo manda uma carta, e aí a gente vai lendo.
Em breve, na Apple TV aí, né?
Exatamente.
É. No Flogão.
Eu tô negociando com a Netflix aí, tá aquilo, vai ou não vai?
Do nada, tô aqui abrindo aqui o live. Cadê? Tá, entra aí no log da Netflix, que a gente vai aparecer agora ao vivo.
Só quero avisar que se passar, for passar na Disney, eu não vou pagar não, gente. Muito caro, nem eu vou assistir.
Baixa pelo torrent, Dani.
Ah, então, aí tudo bem.
Disney Plus, queremos vocês aqui, viu, Disney Plus.
Estamos Amazon lá. Prime, patrocina nós.
E vamos lá a esse episódio que, pra variar, promete.
Olá, ouvinte. Tudo bem? Deixa eu aproveitar esse espacinho para deixar alguns recadinhos, que como a gravação agora é em live, a gente acaba não fazendo esses recados. Primeiro recado, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @desculpadqc, em todo lugar, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Segundo recado, eu estou fazendo a live das edições do DQC ao vivo, na Twitch, no YouTube e no Twitter. Todos os dias, praticamente, eu faço a live da edição dos episódios. Só que, após a gente conseguir ser filiado da Twitch, a gente vai fazer as lives somente na Twitch, inclusive as lives das gravações dos episódios, que se você estiver perdendo as gravações, cara, você está perdendo conteúdo extra incrível. Vou lhe dar uma ideia só do que você pode estar perdendo no final desse episódio. Eu deixei vários extras da gravação, então depois do final tem praticamente 20 minutos de extras, que são coisas que são referências visuais ou coisas que não dá para colocar tanto no episódio. Eu deixei no final só para você ter um gostinho pouquinho de como é que funciona as nossas lives. Inclusive, tem um vídeo incrível. Se você ficou curioso da gente rindo do Valdec dançando, entra nas nossas redes sociais, @desculpaDQC. Lá tá fixado no Twitter, procura DQC116 se você estiver ouvindo isso mais pra frente. E segue a gente, aproveita e segue a gente e dá risada desse vídeo maravilhoso que o Valdec proporcionou nessa gravação ao vivo. E, por favor, não esqueça de divulgar a palavra. Se você puder fazer e pagar aquele cafezinho, ajudar financeiramente o DQC com até R$2, a partir de R$2 você pode assinar a gente no PicPay ou doar pra gente no boleto também pelo colabora.ai/desculpaDQC. Ah, Emerson, mas eu não quero fazer nada fixo, eu não quero me comprometer, eu não quero fazer doações mensais, assinar nada. Faz o seguinte, facilitei pra você. Para agora, quando você estiver ouvindo, provavelmente está com o celular na mão, que tem um aplicativo de banco. Agora não tem mais desculpa. Você vai abrir o aplicativo de banco e você vai fazer um Pix para o DQC. Sim, a gente criou agora um Pix. Eu criei com o e-mail do DQC. A chave é o desculpadqc@gmail.com. E no Pix, meu amigo, você pode fazer doação até de um centavo. Pelo amor, né? Se a gente já tirou alguma risada de você, não é possível que tu não vá me mandar nem que seja um real. Vamos lá, vou parar aqui o episódio e esperar você abrir o aplicativo do banco para fazer a doação. É sério, eu vou parar mesmo. Ó, se tiver dirigindo, não faz não, tá? Deixa pra parar, quando você parar o carro, você vai lá e faz a doação. Mas não esquece, a sua doação é muito importante pra gente manter esse podcast no ar. Dados recados, muito obrigado por você estar aqui com a gente ouvindo. Beijos pra você e bom episódio a todos. Então, pessoas, você já viu aí no título, mas sim, nós vamos fazer a parte 2 desse episódio maravilhoso, que é o Não Foi Dessa Vez, Mas Foi Quase. Aquelas nossas histórias de tensão, aqueles momentos que quase nós falecemos, quase deixamos essa para uma melhor ou uma pior, ninguém sabe o que, é que vai acontecer no fim das contas, que é as nossas histórias de quase morte, as nossas histórias de tensão, nossas histórias que passamos perrengues nessa vida da gente, né? E detalhe, essa pauta foi praticamente uma surpresa sem querer, porque eu pensei, pô, Bergs entrou, Bergs é negro, Bergs quase morreu várias vezes. Ele deve ter várias histórias boas de violência.
Tem a ver, cara, mas é verdade mesmo.
Caraca, ele colocou negro morre, que isso, mano?
Do nada, velho.
Negros morrem no Brasil. Tá certo, mas não mentiu.
Caralho,
eu não fui racista. Eu fui na lógica.
A estatística tá do lado dele, na verdade.
Eu fui na lógica aí, ó. Não fui racista. Eu não disse, já que ele é negro, ele quase morreu. Acontece, estatisticamente. Aí eu digo, eu vou fazer uma pauta nova aí, porque entrando gente nova, mais histórias novas. DQC tá se renovando, sempre buscando melhorar aí. Só que depois que eu me toquei, que a gente já fez essa pauta. Então, vamos fazer agora a parte 2. E eu queria começar justamente por ele que tem as histórias novas. Bergs, qual foi o momento que aconteceu com você que não foi dessa vez, mas foi quase?
Tá, eu vou perguntar pra vocês por premissa, qual que vocês querem que eu conte, cara?
Eu falei que ele tinha muita, cara!
Deixa eu ver, a premissa é, ai, quase que eu caí. A segunda premissa, olha ali, eu acho que é uma barbatana.
É boa, é boa, essa é boa.
A terceira premissa, nossa, que choque!
Oh, eu tô entre nossa, que choque e a barbatana, puta que pariu.
Barbatana pra mim é demais. É. Eu sinto que tem a ver com Recife e etc.
Não, por que Recife? Não entendi agora. Tem nada a ver.
Porque Recife como negros morrem, as pessoas morrem lá.
Recife como
negros. O tubarão prefere comer negros, né?
Não!
Que lógica foi essa, gente?
Não!
Eu não entendi.
Recife como negros morrem? Como assim?
É.
Eu quero ouvir sobre barbatanas.
Olha aí, as pessoas me entendem aqui, ó. O Murilo Rosa. Negros morrem no Brasil.
Grande ator aí.
Crítica social foda no DQC se renovando. Olha aí, ó, DQC se renovando, Murilo.
É verdade. Murilo Rosa, depois que fez o cara ver rosa, não fez mais nada.
Morreu ou tá na Record? Fica aí a questão, né?
Fica aí, né?
Eu vou com o chat. O chat colocou duas aqui, nossa que choque. Então, o pessoal quer o nossa que choque.
Nossa, que choque, beleza. Eu vou contar as duas histórias em um, porque essa nossa que choque é bem curtinha, só que você passa no mesmo ambiente do ai, quase caí.
Então você quase morreu duas vezes.
Quase? Várias vezes. E tem outra premissa. É, ai, que vento é esse nos meus lados, mas...
Então, realmente, Emerson tem razão que negros quase morrem. Né?
E no Recife.
Caraca, tira o negro seu vocabulário, Tati, pelo amor de Deus.
Mas Emerson que falou, eu tô repetindo.
O quê? Ô, Tati, o certo é negre. Então, vamos contar a história aqui.
É negre, é.
Vamos lá, então. Eu morava num conjunto habitacional, como eu disse nos episódios anteriores aí. E no último andar tem um tipo um alçapão pra gente subir lá pra laje, onde fica as antenas parabólicas. E o prédio tinha 6 andares. E é óbvio que é proibido subir lá no teto do prédio, onde fica a caixa d'água, né? Só que eu, menino Bergs, menino aventureiro, garoto gafanhoto, os meus 13, 14 anos, sei lá, eu tinha a mania de subir lá no topo do prédio, pra ficar sentado e viajando, né? Usando droga, essas coisas de jovens, né? E eu subia não sozinho, eu subia com os amigos, né? Só que tem alguns momentos que eu subia sozinho pra, sei lá, comer um x-tudo, alguma coisa assim, né, cara? Lembre-se que é um prédio muito alto, 6 andares é alto, cara, não é baixo. E eu subia lá de vez em quando, até que um dia eu quis ir além, porque tinha o teto do prédio, o topo, e tinha a caixa d'água e mais um pouquinho lá em cima. Eu queria ficar lá em cima sentado, olhando tudo, né, cara? Olhando o campo do Corinthians, que era ali perto.
Esses prédios, normalmente, que tem esse negócio da abertura, a porta é trancada.
Sim, sim, sim. Só que eu arrebentei.
Parabéns.
Nossa, eu vou te falar uma parada aqui. No meu prédio não era trancado, não. Mas só que tinha que colocar uma escada.
Então, onde eu morava, eram 9 prédios. Alguns eram trancados, né? Porque cada prédio tinha um síndico e tinha sua lei em cada bloco ali. O meu, que era o 8, era trancado, um cadeadinho bem mequetrefe ali. E como ninguém subia, só bem de vez em quando, eu arrebentei e fingia que tava trancado. Então, quando eu queria subir, eu só fazia um esqueminha e abria ali.
Só dá uma pausa aqui, porque o pessoal já descobriu o que vai acontecer na história. Eu consigo imaginar o Berg se escondendo pra comer um X. É bem a cara dele, né?
Um X.
E só um comentário X pra fechar o Murilo Rosa da sua participação nessa live. Eu não morri. Eu estou na Record.
Eu não estou na Record.
E meu melhor trabalho foi em América. Tati, não sabe nada de novela. Me
não,
respeita.
Não, eu sei. O melhor trabalho dele foi Cravo a Rosa. Ele acha que foi América, mas não foi.
E ele fez a Rosa, né?
Ali já era fim de carreira. Pode continuar, Bego.
Fica aí a cultura aí, né, noveleira. Enfim, cara, aí eu subia de vez em quando lá, até que um dia eu falei, cara, eu vou subir aqui, tá mó chato lá embaixo no prédio, vou ficar aqui em cima olhando o trem passando, olhando a avenida. Se eu não me engano, era sábado à noite, então em frente ao meu condomínio tinha o Arena Sertaneja, né, que tocava, né, gospel. Aí eu gostava de ficar olhando lá. Aí teve uma hora, cara, que eu quis ir bem pra pontinha da ponta do prédio, assim. E quando eu botei o pé, eu escorreguei e eu fiquei pendurado.
Mas a pergunta aí, o X? O X caiu também? O X?
Não, não, nesse dia eu não tava comendo nada.
Mas tu ficou pendurado no prédio?
Fiquei pendurado, cara. Fiquei pendurado.
Mas pendurado como? Tu, na hora que tu tá caindo, tu se deu com a mão?
Sabe a cena de Rei Leão? É exatamente isso. Nossa, eu fiquei pendurado assim.
Mas o X tava lá em cima com você, falando longa vida ao rei, te jogando pra lá.
Os prédios que eu morei tinham 4 andares. Eram 4 e tal. Tinha parte que tinha um tanque de água, sabe aquele tanque
grandão? Famosa
tá
caixa d'água.
Sim.
Isso, a caixa d'água. E tinha... É tipo isso? O seu?
É como se fosse uma piscina, só que o pessoal bebe a água, entendeu?
Tinha quantos andares lá?
6.
6 andares.
Nossa, maior comigo,
uma
então,
queda
nossa,
considerável.
40 metros, eu acho. Claro que eu ia morrer, pô. Eu ia morrer e ia fazer parte do asfalto.
Ó, o Beto é alto, mas 6 andares é 6 andares. E ainda mais porque ele não tava comendo um X lá em cima, que o Marcos Colucci já disse. Um abraço pro vizinho do Bergs, o famoso X. Que ele comia em cima do prédio, né? Ou tocava, pode ser também.
Toda sexta-feira era a vez do X.
É,
né?
Válido a troca também. Mas continue. Aí você quase caiu, ficou pendurado.
É, fiquei pendurado igual Mufasa mesmo ali, cara. Fiquei realmente. E sabe, não é esse momento como outros momentos da minha vida, sabe quando você tá numa situação que passa um filme na cabeça, olha, pronto, morri, você só aceita que você vai morrer, né? Só que ia ser uma morte morrida muito dolorosa, né, cara? Ou ia quebrar as pernas e sei lá, né, cara? Aí eu, porra, cara, eu tava desesperado, foram segundos de desespero ali, só que embaixo do meu pé tinha uma viga de aço. Bem pequena, assim, coisa de 5 centímetros, que dá pra colocar o meu dedão só pra apoiar e pensar em algo. Apoiei o meu dedão, a viga já tava entortando um pouco pra baixo, assim. eu tentei pensar em alguma coisa e eu não sei de onde eu tirei forças pra subir um pouquinho, sabe? E encaixar o meu queixo na ponta, assim, do concreto e subir devagarinho. Tanto que eu ralei o meu queixo pra caramba aqui e tal. Eu subi e eu fiquei, tipo, 5 minutos com o coração batendo forte. Falei, cara, eu quase morri. E ninguém ia ver, cara. Porque eu nem gritar, não, eu gritei.
Alguém ia ver assim depois.
É, bem depois, né? Tipo, no dia seguinte, cara, né?
Aí já era.
Alguém passando na rua ia perceber uma hora.
E eu falei, carai, minha mãe tá tomando a cervejinha dela de boa, nem tá em casa. Eu ia morrer aqui, simplesmente ia morrer. Eu ia chegar, talvez no dia seguinte, tá lá uma panqueca no chão.
Sua mãe tava numa arena sertaneja lá, se divertindo. E o filho dela caindo do prédio, é?
Cara, ele conseguiu subir com a força do queixo, mano.
Cara, foi muito louco. Ralou tudo aqui.
É, ele não subiu com a força do queixo. Ele subiu com a força do cagaço. Se ele conseguisse pegar no dente, assim, ó. Ele subia no
exatamente.
Dente.
Tanto que, tipo, ralou meu queixo. Aí minha mãe perguntou que machucado que era esse. Eu inventei qualquer merda. Falei que caí no chão. Andei de bicicleta, caí.
Tava
qualquer coisa.
Comendo cheetos.
Exatamente. E como eu tinha 13 pra 14, esse foi o primeiro momento, eu acho, de quase morte da minha vida, primeiro. Pra de vários, né, que ainda vou contar aqui.
Eu reparei que as minhas histórias são uma bosta. Eu não sei nem se eu vou contar.
Caralho.
Por que as suas é ruim?
Gente, eu sou um anjo de candura, gente. Eu nunca fiz nada de
errado. Você é corintiana, pô. Você nunca passou por um
nunca
de quase morte?
Nunca passei por nenhum problemíssimo. Eu sou uma pessoa ilegal.
Uma torcida organizada, alguma
mas
coisa.
Mas tá errado isso aí, tá? Tá, porque dá pra ver na câmera que você também não é muito branquinha, né? Então, você
eu sou
é
preta,
negra.
Aí, mas sou...
Negra. Corintiana.
Sou preta.
Não tem
sou
história preta. De... Preta. Preto, corintiana. Não tem história de morte?
Eu sou corintianê.
A única branca aqui é a Dani, olhe lá.
Olhe lá.
É porque é pré-requisito. Vamos roubar sua carteirinha.
Eu tava falando com minha filha essa semana. Eu nunca passei por muita coisa, mas minha filha, eu falo pra ela, minha filha, você tem que orar, agradecer a Deus, porque se você tá viva hoje, não foi por minha causa.
Olô.
Porque os anjos te protegeram.
Porque eu tentei matar você, mas os
muitas
anjos
vezes.
Me protegeram, né?
Muita. A primeira coisa que aconteceu com ela, comigo, né? A bonita aqui, quando tava com 8 meses de gravidez, né? Linda, com a barriga de 5 meses, parecia uma mãe, né, maravilhosa. Eu com a barriguinha bem plena. E aí eu fui pro hospital com meu marido fazer exame de rotina. Fui lá fazer exame no pronto-socorro. Chegou lá, a moça falou assim, vamos olhar como você está. Aí ela falou assim, olha, Tati, tem algo estranho. Acho melhor você ir no hospital amanhã de manhã fazer um exame, mas no hospital. E eu falei, claro, óbvio, né? Ela usou um bico de pato, não sei pra quê. Eu falei, tudo bem, amanhã eu vou. Senti uma dor terrível na barriga de, assim, 1 hora da tarde, 2 horas. Aí tomei Buscopan e dormi.
8 meses de gravidez.
Chegou no outro dia, falei, eu pro hospital. 8 meses só. Fui pro hospital com meu marido, né? No outro dia, o médico falou, não, o quê? Exame de rotina, vamos fazer. Quando o médico olhou, falou, senta aqui. Aí quando eu sentei, ele falou assim, você vai ficar internada, meu bem. Eu falei, por quê? Ele falou, você tá com 6 centímetros de dilatação já. Eu, como assim, tô dilatada? Eu nem percebi. Quando foi ver, deu probleminha e eu tive que ficar internada. E ela nasceu com 8 meses, minha filha. 8 meses e 2 quilos.
Mas o que é que tu tivesse?
Eu tive, não teve assim nada exatamente. Teve um corrimento que aí afetou pra questão de que acelerou o parto. E aí eles tentaram segurar, mas não deu. E ela nasceu com 8 meses. Minha filha nasceu sem sobrancelha, sem unha, uma bonitinha. Parece um rato.
Por isso você não gosta de rato, você tem medo de rato, né?
É, parecia um ratinho. Nossa, eu queria, tipo...
Tu fosse bater bola com 8 meses de gravidez, comesse 3 vatapá com pimenta e fosse surfar na praia e achasse que não ia dar nada?
Você tem ideia? Eu nunca parecia que eu tive grávida porque eu não tinha barriga, né? As pessoas olhavam pra mim e não me davam lugar no ônibus. Era triste. A coisa que eu mais queria na vida era ter lugar no ônibus e não consegui.
Você vê como as pequenas coisas já deixam a pessoa feliz, né? A felicidade tá nos detalhes.
É, mano.
Eu só queria isso da vida. E, nossa, eu não consegui. Você tem ideia? Uma vez eu pulei, eu tava com 3 meses, eu pulei da piscina, dei aquele pulo, a minha colega falou, você é maluca, você quer matar.
Tati grávida, deu um carpado mortal.
Eu dei um mortal, bicho, mas na hora, eu esqueci que eu tava grávida. Ah,
mas
não, eu tava
mas
feliz,
é justamente isso, eu acho interessante que você fala, eu fui pro hospital com 8 meses e os médicos não entenderam o que foi que aconteceu. Eu não fiz nada demais, só tava dando mortal, só tava...
jogando bola.
Correndo, trabalhando como todo mundo.
Tava jogando capoeira na praça, deram um chute na minha barriga, mas isso aí.
Tava fazendo break dance, tava rodando assim com a barriga no chão.
Nada demais.
Nossa, fiz nada. Aí eu fui, estava lá no hospital e eu não queria que minha filha ficasse internada, né? Eu estava chorando, meu Deus, ela não pode ficar internada, não pode ficar internada. Aí ela pegou, tava amamentando minha filha ficou roxa e eu não percebi. E ela vai ficando roxa, e eu, tá linda, né? Tá ficando parecendo Smurf.
Smurf é azul.
Misericórdia.
Aí a enfermeira veio e falou, mãe, eu posso pegar sua filha um pouquinho? Eu falei, claro que pode. Aí ela levou, demorou uns 10 minutos, quando eu falei, o que foi que aconteceu? Ela falou, sua filha tava sufocando. Oh. Então...
Mano do céu.
Mas o que que você tava fazendo?
Tava apertando ela, tava dando uma gravata nela.
Tava com um travesseiro no rosto da criança, apertando assim, olha que bonitinha, ela tá ficando roxa.
Ela foi um anjo, assim, ela pegou minha filha e falou, mãe, deixa eu pegar ela aqui rapidinho. Falei, tudo bem, pega. Eu não percebi, eu juro que eu não percebi.
A criança virou melocotão.
Tá mais perto do que a Smurf mesmo. A criança virou melocotão, o Gabriel Biel, lá na Twitch. Bem-vindo.
Mas
aí.
Tati!
Não, eu não percebi. Caralho, eu não percebi, mano, que ela tava sem respirar.
A criança virou a primeira o que Thanos, viu, tá ligado?
Aí ela levou a menina, ela levou minha filha pra tomar um pouquinho de ar no oxigênio. Foi uma coisa muito pesada. E quando ela voltou, mãe, toma sua filha. Só que eu acho que ela ficou me observando mais vezes, tipo, vou voltar aqui mais vezes.
Era bom.
Vai,
né?
Que é louca, né? Melhor dar uma olhadinha.
O Marcos Colucci percebeu a brincadeira da Tati apertando o nariz do bebê pra brincar. É, brincadeira da Tati, né, bicho?
Não, é porque, gente, deixa eu falar uma parada aqui. É uma coisa séria aqui. Eu fiquei no hospital com a menina, ela tava tendo o sétimo filho. Ela tinha 25 anos e tava tendo o sétimo filho.
Puta que pariu. Por isso, ó. Bolsa, caralho, Família faz essas coisas, ó.
Misericórdia.
Sétimo, caralho, filho, bicho, já cai igual um coco, assim, pof.
Tá bom.
Nem faz força mais de parto.
25 anos, caralho. Ela começou com quantos anos a ter filho, porra?
E ela ficava assim, ai, eu quero morrer, eu quero me matar. O dia todo, bicho. Ela ser mãe é horrível, ser mãe é uma desgraça. Ela ficava assim o dia todo, mas ser mãe é horrível, você vai odiar.
Meu Deus,
eu fiquei com trauma.
Mano, era ruim, mas céu, ela já tava no sétimo, né?
E tinha outra que tinha 15 anos, a mãe dela tinha 30 e a avó tinha 45.
Caralho.
É bom que seguir uma métrica, né? A mãe, a filha, a avó.
Outra, eu ia perguntar onde tu morava, mas é melhor perguntar em que época tu morava. Tu morava em 1940, que era normal essas coisas?
Na depressão americana, né, de 29.
É, mas sério, o pai da criança tinha uns 14 anos. Eu fiquei tipo assim, velho. E a menina, o dia todo, nossa, ela só fazia colocar roupa na criança, o dia todo. A criança tinha várias roupas.
É, até vestir todas as crianças já anoiteceu,
é
né?
Você sabe, né, Tati? Eu não sei se você fazia isso, mas normalmente depois que sai, você tem que vestir a criança. Né?
Não, amor, só que a enfermeira chegou lá e falou assim, olha aqui, mãe, a sua filha não é boneca, você tem que amamentar essa criança que ela só faz chorar.
É lá, mano, não, calma.
Eu fiquei com tanto
primeira
medo.
Primeira coisa, tira a mão do nariz da criança que ela tem que respirar. E tá até, ah, mas eu não sabia.
Gente, eu acho que não tem pior profissão do que enfermeiro de ala de maternidade.
Né,
a enfermeira era um doce, mas pariu. Ela falou com a menina. A mãe da menina ficou puta. Mas minha filha tá feliz. Ela, não quero saber se a filha é feliz. A criança chora o dia todo. Eu não aguento mais essa criança chorando porque a sua filha pensa que ela é um bolo. E essa menina usou em meia hora os quatro roupas. Eu falava.
Gente.
Ela falava assim, velho, ela tem muita roupa, não é possível. Aí ela colocava o chão.
Tá, ó, esse tipo de relato da Tati já deixa claro que, ó, gravidez na adolescência é um erro gravíssimo, porque a pessoa não sabe nem que porra tá fazendo, entendeu? Ela não sabe como que a criança entrou, não sabe como é que saiu. Quando sai, pensa que é boneca, esse baby alive aí, ó, que chora quando quer e troca a fralda 30 vezes. Puta merda, mano.
Crítica social.
Mano, a criança não tinha fralda, não, porque ela só queria colocar roupa, não colocava fralda.
Olha, que absurdo. Gente, bebê, né? Baby alive não, isso, viu?
É sério, imagina, eu tava neste lugar, eu tava nesse quarto, como é que eu ia ficar fã? Eu fiquei maluco, eu queria ir embora, eu comecei a chorar, eu falei, morre de ouro daqui.
Aperta a barriguinha da bebê e fala, mamãe.
Eu falei, mô, é sério, mô, eu tô no hospício, eu tinha medo de dormir. Mano, eu morri de medo de dormir e a minha...
E acorda, ela tava trocando a roupa da tua menina.
Trocar a roupa da maternidade toda, né? Fala, gente, olha quanta boneca!
Eu tô rindo, nossa, agora, mano. Eu tô rindo agora, mas eu chorei, mano. Eu chorava lá, eu chorei tanto nesse hospital. Eu só queria ir embora, porque eu achava que eu tava, tipo, no hospício, mano. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu não vi minha filha mamando demais. Eu não vi que ela tinha sufocado, porque eu tava com medo. Eu tava, tipo, assim, aí, mas... mano, alguém vai entrar aqui.
Em resumo, a história da Tati é uma desculpa pra, na consciência dela, acreditar que ela não é uma péssima mãe, que quase matou a criança, botando a mão no nariz da bebê, pensando que era um brinquedo.
Peguei seu nariz.
Mas tá bom. Não foi dessa vez, mas foi quase. Cuidado, filha da Tati, porque ainda é tempo. Ela ainda pode estar com isso na cabeça. Então...
Ai,
mas foi boa.
Tadinha,
tá?
Minha filha.
Filha da Tati, se você ainda estiver vivo quando você ouvir esse podcast, por favor, você é uma sobrevivente.
Meu filho, teve uma vez que a televisão virou em cima dela. Não sei como é que ela não morreu até hoje.
Como é que é? A televisão caiu em cima dela?
Sim, a televisão. Eu tava na.
Tava atrás da televisão, empurrando a televisão.
Não, eu tava televisão de tubo. Tava lavando o prato, de repente eu vi um barulho. Bum! Quando eu olhei pra trás, ela tava branca. Ela tava passando a televisão e a televisão virou. Mano, se pega nela e ia esmagar ela. Eu nunca chorei tanto na minha vida, mano. E pior, tá, a televisão tava na tomada, continuou ligada. Eu só fiz levantar a televisão.
Mãe do ano,
e voltar
cara.
A assistir.
Vida que segue, né?
Levantou, segue. Ainda brigou com a menina. Ah, minha, tá passando Fátima Bernardo ainda, porra. Para com isso.
Que mãezona, cara.
Ô, Tati, tô muito feliz, viu, Tati? Não é todo mundo que nasceu pra ser mãe.
Sou uma grande mãe.
E é visto que você não nasceu pra isso, mas é. Então, o importante
eu
é
falo,
isso.
Eu falo, mas na verdade não é negócio de instintivo, não, gente. Não dá. A gente é preso na raça, é muito ruim.
Galera, não é instintivo no, nos comentários, coloca o número do conselho do tutelar aí, por gentileza.
Com essa alegria infantil aí, vou passar pra Valdec. Valdec, qual é a sua história? Mano?
Rapaz, eu...
Eu tava vendo um anime, aí eu...
A TV caiu em cima dele também.
É, não, plot twist. Eu tava vendo Naruto, tentei fazer o Jutsu Bola de Fogo, taquei fogo na minha mão. Aí eu perdi uma milha esquerda. Na moral mesmo, foi foda. Tentei cuspir fogo com a boca e tomei no cu. Não, mas eu graças a Deus, nunca passei por experiência de quase morte. Que eu trouxe aqui pra gente aqui foi uma história que eu presenciei, mais ou menos, né? Eu tenho uma amiga minha que a gente conheceu pelo Discord, né? Conversando fiado. E aí a gente tinha costume de bater papo jogando, a gente conversando aqui na Cal. Aí eu fiquei sabendo que, porra, a menina, tipo assim, ela tem 16 anos. De noite, ela saía quando o pai dela tava dormindo. Ia trabalhar como se fosse num pub, num barzinho assim. Aí eu já fiquei assim, caralho, essa história é muito... estranha, né? A pessoa sai assim de noite e volta de manhã antes que o pai acorde. Eu falei, caralho, essa situação tem muita chance de dar merda, né? Aí ela fala, não, dá merda não, os caras pagam bem lá, que não sei o que. Eu falei, ah, beleza, foda-se. Aí toda vez que nós estamos jogando lá, daqui a pouco dava a hora, ela pegava e saía. Aí toda vez que eu tava jogando, daqui a pouco eu recebi uma mensagem assim, ela falando assim, tô no Uber aqui e ele tá indo pro lugar errado. Como assim tá indo pro lugar?
Peraí, Valdec, peraí, já te descobriram. O Mundo Player já disse. Tem um anime com essa história.
Tu quer? Tem, se chama.
Uber Omoru.
Se chama Boku no Pico. Depois você procura aí, Boku no Pico. Bom pra caramba, ó.
Nossa.
Não, aí beleza. Ela mandou assim: ah, o Uber tá indo pro lugar errado. Eu falei: ah, aperta o botão de emergência aí e tipo assim. Porque todo o aplicativo tem,
deixa
né?
Deixa eu ver se você entende. Ela tava no Uber voltando de madrugada. Tu tava
não,
jogando.
Tava indo. Isso era, sei lá, umas nove e pouca, né? Aí daqui a pouco ela falou assim, ele tá indo pro motel, tá indo pro caminho do motel, que é a cidade lá que ela se conhecia lá. Eu falei, caralho? Assim, do nada, indo pro motel?
E tu não conhecia tipo, ela assim, pessoalmente?
Não, não conheço. É por isso que fica aquele negócio da pé na orelha, tipo assim, você acredita, mas meio que não acredita, né? Aí daqui a pouco ela falando lá que o cara tá levando ela pro motel, que não sei o quê... Eu, assim, porra, aperta a porra do botão de emergência aí e me chama a polícia, né? O cara tá te sequestrando. Aí, não sei o que, o cara é doido que não sei o que. Aí daqui a pouco ele dizendo ela que ele entrou. Aí quando ela falou assim, ah, entrou aqui no motel, ela não mandou mais mensagem, né? Aí eu falei, caralho, esse negócio tá muito estranho, muito guenzo. A história parece que foi inventada, mas parece que é real. Que
é, realmente,
tava falando
parece que foi inventada, Valdec.
Parece que agora... Tipo, parece que foi inventado pra caralho, não tem?
Até agora.
Aí eu fiquei
sim.
Tipo assim, caralho, que porra, nada a ver. Aí eu mandei mensagem pra amiga dela, assim, que a gente, do mesmo servidor. Ela falou assim, ah, tá falando comigo também. Tô ligando pra polícia aqui. Eu, what? Cara, tá mentindo pra duas pessoas ao mesmo tempo? como assim? Aí eu falei, pode ser mentira, pode ser as duas me trollando.
Mas a pessoa pode mentir pra duas pessoas ao mesmo tempo.
É, não, nada impede, né?
Tu tá mentindo pra quatro e pro Brasil inteiro aí ao mesmo tempo.
Mas em nenhum momento, nenhum de vocês pediu pra ela compartilhar a viagem pra vocês verem lá o motorista.
Compartilhar a viagem no Uber?
É.
Não pediu. Não pediu, não é porque. Maluco. Não, eu não pedi porque eu tava com aquela parada, tipo assim.
Esse snoob do caramba.
Parece zoeira, né? Aí daqui a pouco fui dormir. Aí no outro dia ela fala: aí, sobrevivi. Eu falei, como
Meu
assim?
Meu Deus, que fome, que louco.
O que aconteceu? Velho. Dizendo ela que ela meio que entrou em pânico. Dizendo ela, palavras dela. Foi mentira dela, igual minha avó falava. Daqui a pouco ela entrou no motel, né, com o cara. Aí o cara parou lá no quarto. Aí ela disse que ela bateu no vidro lá pro atendente lá do negócio ver ela. Disse que não foi. Disse que a amiga dela tava ligando pra polícia. E aí o cara entrou lá naqueles quartinhos, arrastou ela pelo cabelo. E, pô, a menina é de menor, tá ligado? Tem 16 anos, igual o cara falou.
Já
ali.
Vou dizer que é mentira, porque primeiro, pra ela entrar lá, ela passou pela recepção,
não
né?
Sei. Eu não sei que tipo de
Se
motel era.
Se ela não queria entrar, a recepcionista já fala... Não, não tem outro tipo. Todos eles têm a entrada. Mesmo que for drive-in, você vai passar por uma
Dani,
pessoa.
Tem muito furo e esse é só o primeiro. Repara, tem furo pra caralho. Tem uma coisa que eu falo, tipo assim...
Tipo, a menina pedindo socorro, ele... Mano, eu vou dormir aqui. Deixa eu dar um cochilão aqui.
O maior furo de todos é que você foi dormir com a menina no motel e você não se preocupou com nada disso.
Tava com cara de mentira, velho. Tava com cara de zoeira. Eu não me preocupei Caraca, porque, tipo mano. Assim... Cara, a primeira coisa que a pessoa faz quando pega o Uber começa a zoar...
Independente,
tem um botão gigante lá pra poder você denunciar a corrida.
Amanhã
tem...
te ver.
Aí eu falei, ah, foda-se, né?
Mas a menina em perigo te ligou, bicho. A menina te ligou.
Lê esse comentário do Marcos Colucci, por favor.
O Valdec é o Anderson Negão do DQC. Eu acho que não. Porque o Anderson, as histórias dele têm mais criatividade. Porque ele inventa. Mas ele inventa com base no que foi colocado e tal. O Valdec é só inocente. Ele caiu numa lorota
mas
dessa.
Mas você não esperou. Ela fugiu do motel porque ela conseguiu abrir a tramela da janela, não foi?
Não, calma aí.
Oh, é o plot twist.
Que tem um ápice da história ainda. Vai, Valdec.
Você pegou no rabo da coisa. Porque aí, dizendo ela que o cara arrastou
ela tramela mesmo.
Pelos cabelos. Aí chegou lá, não sei o que, deu aquela confusão, ela começou a brigar com o cara, deu a confusão. Aí daqui a pouco a polícia chegou, não sei como, a polícia apareceu.
Porque a outra menina ligou, porque você não fez isso, né?
É, a polícia chegou e não, moral, e olha o caô, na hora que ela falou isso, eu falei assim, não, isso é mentira, isso é real mentira. Porque diz, igual a Dani falou, exatamente, disse que na hora que a polícia chegou, ela foi e pulou a janela, tá ligado?
Tava aí a tramela, nossa, mano.
E saiu correndo, dizendo ela que ela conseguiu correr, sair fora
tá
do motel. E aí tinha uma amiga dela esperando de carro lá fora, ela pegou e foi embora.
Que mentira,
aí eu falei, caramba. Aí eu falei, tá bom, aham, aceito.
Você acreditou isso, no dia,
por
você
isso,
acreditou.
Por isso que eu não fiz nada, eu fui dormindo, tem.
E o interessante é que o cara puxou ela pelos cabelos por dentro do quarto e jogou um silence nela, né? Que ela não conseguia gritar, não conseguia nada, né?
Não, e o pior, dizendo ela que quando ela tava fugindo do motel, né? Dizendo ela que correndo, ela conseguiu olhar pro carro e a porta-mala tava aberta e a polícia tava tirando uma pessoa lá de dentro. Então ela não era a primeira sequestrada.
Nossa!
Meu Deus,
não,
mano!
Mas calma. Só pra finalizar.
Que roteiro maravilhoso, cara.
A pessoa fala comigo assim, eu falo assim, ah, eu acredito, foda-se, vou fingir que eu acredito aqui, vamos.
Aí tá todo mundo fingindo que tu não inventou essa história também, mano.
Não, pior que eu não inventei, não, realmente aconteceu comigo.
Se for filmado, se virar filme, tem que ser o filhote pra fazer
o... Ia ser o filme bem merda. Mas o que acontece? Tipo assim, isso tem tempo já que aconteceu.
Aí eu claro pensando... que tem, porque não é possível que aconteceu isso ontem.
Não faz tanto tempo, porque se existia Uber, né? Já existia Uber.
Olha só, do mundão player, o jovem no Brasil não é levado a sério. Ele não leva mesmo, não. Não dá pra levar uma
não
coisa dessa
sério.
Não
tem como levar
sério.
A sério, gente. Não tem.
Como é que eu vou levar uma coisa tem. Dessa a sério?
A única coisa que eu acho estranho é porque, tipo assim, toda vez que a gente tá conversando assim, trocando mensagem assim, zoando, quando solta a palavra sequestro, uma coisa assim, ela meio que fala assim, ah, fala sequestro não.
Tu ainda, peraí, tu ainda tá falando com essa menina.
Ai, gatilho.
Cara, isso tem mais de 4 meses, a pessoa não esqueceu.
Ai,
é uma pessoa muito empenhada em contar uma história e inventar. Porque você tem que lembrar dessa porra. Toda vez quando alguém fala sequestro, você deve fingir que é um gatilho. É, tem que ser uma
verdade,
uma mente
verdade.
Muito grande,
cara. É recente.
Caralho, velho. Mano, peraí. Se eu mentir, no outro dia eu já esqueço.
Eu entendi que você...
Mentira, você tá contando mentira aí, tá lembrando de tudo, rapaz?
Olha, Valdec, pelo que eu entendi, você disse que ainda conversa com essa moça, né? Você já viu essa moça na câmera? Isso não é um senhor já querendo me comer, não?
Não, se for alguém querendo me comer, ele não tá muito empenhado, não.
Oh, desculpa, Valdec, será que não foi um presidiário falando, me salva, vem aqui me salvar, por favor.
Não pedi o número de conta, se essa menina não pedir dinheiro, não mande não, Valdec.
Me dá 20 reais pra dar coisa pra
ela. Ela já te passou o pix.
Se você
estiver
conversando com ela, diga a ela que eu estou convidando ela pra contar a história dela aqui no DQC. Eu quero saber
eu
detalhes.
Acho que ou você contou errado, ela tá mentindo. Que vai que, ela, vai que a história não é assim, né?
Não, sem condição, Emerson. Ela só vai conseguir contar aqui se a gente tiver todo mundo mutado aqui, pra não ser grosso com a menina.
Eu até agora não entendi qual é o enredo desse pra pauta. Ele era o quê? Quase ele fez o quê? Quase ele sequestrou alguém?
É porque ele não tem história dele quase morrendo.
Quase ele foi enganado? Quase ele foi enganado.
Tati, pessoas normais não morrem assim de repente. Tem que ter muita sorte ou muito azar,
entendeu?
Quase
ele pagou o sequestro, Emerson? Foi
isso? Na verdade, o tema do nosso próximo programa é como que foi o processo que o Valdec recebeu. A gente vai discutir aqui como é que vai estar escrito o processo lá e tal, porque ele contou a história da menina.
Ó, ela tá mandando no texto aqui. Eu falei pra ela mandar, ela já tá mandando no texto.
Isso que tá falando é a mãe dele, Emerson. Pelo amor de Deus, sabe que a mãe dele fica... Esquece, vai.
Tudo combinado no off aí.
É a mãe dele.
Se ela não mandar um áudio, isso é um senhor de idade tentando te comer.
Ele disse antes da gravação, mãe, eu vou pedir pra você mandar uma história aí no zap.
Cara, que ridículo, mano. Tá. Por isso que ninguém leva o jovem a sério, mano. Não tem como levar,
cara,
tem
oportunidade.
Uma menina de 16 anos entrou num lugar, escondida, ficou calada. Daqui a pouco ela gritou, ela pulou a janela. Aí tinha uma amiga dela esperando, aí tinha um corpo no carro.
Isso tudo acontecendo e ela com tempo de mandar várias mensagens pra todo mundo, mesmo pra polícia.
Eu posso ler aqui rapidinho o que ela tá mandando? Pode ser? Pode. Olha só, ela. Pô, beleza. Tava eu lá, voltando da cafeteria. Indo ou voltando, né? Ela corrigiu aqui. Nisso chamei o Uber até metade do caminho, tudo certo. Depois ele saiu da rota. Aí eu vi e pedi pra minha amiga ligar pra polícia e pedir pra um carro seguir o dele, né? Aí beleza, ela ligou e pediu, mas até a vagabunda ligar, o carro tava no caminho do motel já e me arrastou pra lá. Eu juro, ela tá escrevendo em tempo real, gente. Eu não tô mentindo.
Pior que eu tô achando que é verdade, mesmo. E o Valdec que não entendeu
pro
a parada.
Segundo andar,
bicho.
Se não me engano.
Não tem como ser verdade,
andar,
gente.
Porra.
Como é que ele entra no motel com uma pessoa no carro que não quer entrar? A primeira coisa, já logo de na entrada, se ela tava com ele contra a vontade, ela já ia falar pra atendente.
Tem motel e tem motel. Tem motel que é como se fosse uma casa. Não é, Tati?
Não, tem motel
a
que é vagabundo,
que
tá ligado?
Tati frequenta bastante, pode me dizer.
Com minha filha, né?
Aí, olha só. Pro segundo andar, se não me lembro, aí teve aquela briga, uns tapas na cara, facada na perna.
Tá.
Mas enfim, SKS.
Mentira,
facada,
mano, é mentira,
na perna.
Facada na perna. Polícia chegou, ó, bateu na porta, e aí eu pulei da janela.
Como é que a polícia sabia o quarto que ela tava? Do segundo andar.
Tá, manda ela mandar um áudio. Ninguém tá acreditando em tu, não. Até o Marcos Colucci disse. Ele já deixou o áudio gravado. Certeza que ele vai mostrar o áudio fazendo voz de mulher. Mas vamos lá. Dani, conta uma história aí que seja verídica. Por favor.
Pelo amor de Deus, velho.
Que não foi dessa vez, mas foi quase.
Gente, eu já contei muitas no outro episódio, porque a maioria dos episódios que eu tive de quase morte aí é esse amor carinhoso que Iemanjá tem por mim. Então, toda vez que eu entro no mar, eu quase sou morta, afogada. Isso aconteceu todas as vezes. Todas as vezes que eu fui na praia, todas as vezes que eu fui num rio, na cachoeira, quando eu era criança, minha família ia bastante. E todas as vezes eu era resgatada na última hora já... morta ou já sendo levada pela água. E a mãe já realmente me odeia, né? A gente tem, assim, essa amizade já desde que eu era criancinha, então eu evito a praia, né? Pra variar. E aí agora eu acho que eu tô começando a evitar outra coisa que se chama o quê? Uber. Hoje eu entrei no Uber, aí o Uber começou a querer, nossa, qual o nome, não sei o quê, puxando assunto, votou em quem? Porque ele queria falar mal do Bolsonaro. Até aí, eu achei que ok, né? Ele é bem um senhorzinho, queria falar mal do Bolsonaro, achei justo, queria falar mal do Bolsonaro também. Aí a gente ficou ali super amigo, né? Tamo ali e tal, falando mal do Bolsonaro. Esse cara se distraiu, ficou bravo. Olha, ele bateu palma pra ele mesmo dentro desse Uber. Contou histórias de quando ele foi pra África.
Ô, porra.
Pois é. O tiozinho era bem doido. E aí, na primeira já, a gente deu aquela, ele deu uma freada assim. Já eu e a minha irmã tava comigo no Uber, a gente já deu aquela pra frente assim. Ele quase atropelou um motoqueiro. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, que eu falei, caramba, de onde que veio esse motoqueiro, né? Ninguém viu o motoqueiro, mas enfim, que devia estar prestando atenção era o motorista, não eu, né? Tá, passou o motoqueiro. Se empolgou, não sei o quê, de repente ele olhou e falou, ih, gente, passei a rua que eu ia deixar você.
Nossa.
Era pra entrar aqui, ele passou direto, teve que dar a maior volta lá pra deixar a gente. Aí fica naquela de quase passo farol e dá aquelas freadas. Empolgadíssimo falando mal do Bolsonaro. Até aí... Ok, né? Minha irmã já brava, falando que eu tava dando palco pro tiozinho doido, porque ele queria falar e eu tava ajudando. Aí a gente desceu, tava chovendo hoje em São Paulo, caiu uma chuva lascada. Ela desceu por uma porta, eu desci pela outra e fiquei na lateral do carro, porque eu ia atravessar a rua. Onde a gente ia, na verdade, era do outro lado da rua. E eu tô ali parada, olhando pra rua, que é mão única, então eu tava olhando pro fluxo pra poder atravessar. E de repente, eu só fui empurrada. Eu fui assim, jogada, e a minha irmã me pegou pelo braço. Falou assim, olha o carro, quando eu olhei. Gente, o Uber deu ré e me atropelou.
Mas peraí,
isso, ele, mano, bateu na minha bunda. A minha bunda amorteceu.
Era o Uber do Valdec.
Gente, ela olhou e falou assim, eu tô acreditando. Ela falou, esse cara já quase atropelou o motoqueiro e agora ele meteu o carro na sua bunda. E foi assim, loucura, ele bateu, eu já ia caindo, o cara ia passando por cima, boa, de mim.
É, isso quer dizer que se desviasse e caísse pra frente, ele passava por cima.
E eu tava do lado da porta dele, eu não tava nem no ponto cego, não dá nem pra falar isso. Pra ele sair, ele tinha que me ver, porque eu tava do lado da porta do motorista. Cara, ele me atropelou.
Mas Dani, peraí, rapidinho, peraí, Dani, me explica aí. Era perto de um motel, ele tava fugindo da polícia... Tinha uma menina correndo.
Ele tentou te levar pra dentro do carro também.
Tinha uma menina com a facada na perna.
Talvez ele não quisesse que eu saísse do carro, né? Isso explica, talvez, essa vontade de bater exatamente na minha bunda, que tava chovendo, o carro molhado, ficou até a marca na calça do carro.
Eu acho que era o cara da menina, velho.
Ou era a menina, é tipo Jogos Mortais, a menina ficou traumatizada com o que aconteceu com ela e agora ela faz isso com as pessoas na rua. É, porque Jogos Mortais é isso, né? É as vítimas virando assassinas.
Dani, desculpa ter saído.
A gente sabe que você foi combinar a história com a menina.
Tá, combinou direitinho, Valdeca, a história?
Não, eu mandei aqui, ela falou que vai mandar agora porque o pai dela tá do lado, aí fica bad, né, tá. A história assim.
O pai dela, nossa, é Uber, né? O pai dela é Uber.
Não. Caralho, é incesto.
Mano, essa, a Tati não vale nada, cara.
Vai ver o pai dela no carro hoje, tentou me matar.
Seus ouvintes, aguardem, porque quando ela mandar, eu vou pedir pro Emerson colocar na edição desse podcast aqui, na moral.
A voz da sua mãe.
Tati não vale nada, mano.
Ele acha que alguém tá acreditando nessa porra.
Não, você não tem que acreditar em mim, não, velho. É uma história que eu ouvi, cara. Relaxa.
O Mundo Play mandou a pauta do programa é histórias não patrocinadas de Uber.
Gente, eu não tenho culpa. As outras vezes que eu tentei ser morta por Iemanjá, que era mais engraçado até, eu já contei.
Como é que Dani sabe que o cara era Uber? Você não tem escrito que é Uber no carro. Como é que ela sabia que o cara era Uber, velho?
Eu acho que ela pediu no aplicativo.
Ela viu o carro e falou, mas foi Uber.
Ele tá de polo.
Nossa, aí.
Calça jeans.
Aí é terrível.
É Uber, não tem como saber.
Tá com um bibelô de um pinheiro cheirosinho, né, cara?
Ela viu o carro, falou, tem bala, é Uber. Nossa, não tem sentido,
velho. O que mais me mata
é
que o Valdeca ainda não pegou o time de zoação. Aí ele fica se defendendo, tá ligado? Ele fica, não, mas...
Mas ele tem que se defender mesmo, ele tá mentindo, velho.
Na cara de pau. E ainda quer que a gente acredite.
É muito
ele
mentiroso.
Ele vai mandar um áudio pra ele mesmo, imitando uma menina, dizendo, não, que
eu pulei a janela.
Eu pulei do segundo andar. E eu ainda ando, não fiquei nem engessada.
Eu abri a tranela com a boca.
Eu pulei do segundo andar com a facada na perna.
Gente, a facada foi uma novidade. A facada na perna foi de quem? Na perna de quem? Como é que ela conseguiu uma faca
dentro daquele hotel? Na dela, ela pegou a faca e enfiou na própria perna, Dani. Ela tava nervosa, ela não pensou direito. Ô, Emerson,
você não se ligou. Ele não tem história, ele copiou a do Bag. Bag quase caiu do sexto andar. Vou colocar segundo.
Entendeu? Mas eu invento melhor que você.
Bag estava lá comendo um X, lá em cima do prédio. A mãe dele apareceu, ele ficou assustado, jogou o X no prédio, ficou pendurado. Pra mãe não ver, depois subiu no queixinho ali, ó. E não foi pior do que isso, mas enfim.
Um abraço pro X, se estiver ouvindo pra gente.
Valeu, X.
Pelo menos a minha irmã tava de testemunha, gente.
Valdeck tá fazendo Inception de uma mentira, Will.
Uma mentira dentro toda da mentira.
Toda hora ele acrescentou uma coisa. Emerson, toda hora ele acrescentou uma coisa. Primeiro a menina tinha ido pro negócio. Depois ela tomou uma facada. Depois a menina pulou no segundo andar. Daqui a pouco apareceu a polícia. Daqui a pouco aparece.
Gente, que facada foi? Agora a facada eu tô curiosa também. De onde saiu uma faca?
Eu tô esperando os Power Rangers aparecer. Mas enfim, chega. Isso, história. Dani finalizou o quase atropelamento pelo Uber sequestrador de meninas de 16 anos.
E era achando, o mesmo cara.
Pode ter sido o mesmo, né?
Era o universo compartilhado.
O universo a gente tá fazendo.
Eu devia ter compartilhado a corrida, tá vendo? Compartilhei.
Porra. Ai, meu Deus do céu. Vai cair tanta coisa na edição, meu Deus do céu. Mas, enfim.
Esse programa vai ter meia hora, galera.
Aí vai tirar essas mentiras tudo, vai ficar só um pouquinho mesmo.
E agora sou eu. Agora eu vou contar a minha história aqui. De não foi dessa vez, mas foi quase. Vou fazer feito Berges porque eu sou inovador. Eu gosto de pegar as ideias das pessoas e melhorá-las. Vou dar também um pequeno spoiler aí das histórias.
Quer dizer que você vai pegar a mentira de alguém e fazer uma melhor em cima?
É o que você tentou fazer. Que não ficou boa. Muito bem. Tem duas histórias que envolvem invasão. Invadi. Achei que não ia acontecer nada. Tem uma história que envolve show de sexo ao vivo.
Ih, mano.
E tem uma história que envolve agonia intensa e, já imitando da Dani, quase afogamento. Só que essa história do quase afogamento eu já contei no Pet Lady que vai sair.
Já saiu, é o Pet Lady 83. E se os animais tivessem superpoderes? Vão lá ouvir, seus lindos.
Mas...
É bom, sempre é bom uma coisa de sexo, né, pra...
Mas aí.
Engrandeceu o programa, minha opinião.
Grande chat. Como não tem? Já meteu o sexo tem pantera? Não tem, mas tem emoção.
Qual pantera você tá falando? Pantera negra ou pantera cor-de-rosa?
A pantera que rapaz. O pai do Emerson tinha.
Chat, se vocês não fizerem nada aí, eu vou pra votação da bancada interna aí. O Berg já meteu um sexo, é sempre bom. Sexo vende.
É isso, também acho. Eu também quero essa. Eu gosto de coisas assim.
Você quer sexo, Tati?
Claro, sempre. De preferência sozinha.
Ia meter coração.
Ai, pelo amor de Deus, Valdec, cala sua boca, que essas histórias aí que ninguém acredita.
Ai, nossa, você tá muito agressivo.
Que gratuito,
você
mano.
Você não é assim. Você não é assim. Você é um amorzinho.
Mano, ele ligou pra menina e falou pra menina contar a história de mentira.
Liguei,
mano.
Não, nossa. Mandei áudio.
Muito bem, muito bem. Vamos à história de sexo. Estava eu e um amigo meu.
Transando.
O X. É o X.
Não vou colocar o nome dele, que é o Gordo, mas enfim. Estava eu e o Gordo, um amigo meu de muitos anos de vida, meu irmão na vida. E o Gordo estudava na Universidade Católica de Pernambuco. Universidade de Playboy. O Gordo é Playboy. O Gordo tinha dinheirinho e tal. E ele estudava nessa Universidade Católica há um tempo. Só que o Gordo não era muito de ter muitos amigos ali e tal. Hoje em dia tá de boa. A galera saía, tomava cachaça e tal. E tinha esse boato aí, que tinha um lugar... Que tinha um show de sexo ao vivo.
Bom demais.
E ele sempre ouviu essa história aí, mas ninguém sabia onde era, ninguém... Sabe aquele boato que rola, né? E era 3 horas da tarde. Tipo, não era meia-noite, 1 hora da manhã, não. Era 3 horas da tarde. Era um negócio cedo. Beleza. Eu ainda era garoto também, não conhecia os buracos de Recife. Hoje em dia eu conheço tudo. Melhor, não conheço mais, né? Faz 8 anos que eu saí de lá. Mas na época eu tava lá, eu conhecia tudo. Inclusive, fui pra um bar lá, o Antigo Iraque. Que não era um bar, era tipo um clube da luta. Era um bar que você só entrava se alguém lhe convidasse, se alguém que frequentasse lá, que foi convidado por alguém, lhe convidasse.
Era uma casa que o cara vendia cerveja de noite.
Maravilhoso.
Frequentei o Iraque algumas vezes. E sim, eu consegui ser expulso do Iraque. É outra história. Nisso, ele fez um dia: Emerson, vamos nesse tal show ao vivo? Tava fazendo nada, tava ali no Recife, no centro da cidade. Vamos. Combinamos de ir e fomos. Só um detalhe: o gordo tem um cabelo grandão, que ele é metaleiro, gigante assim, batendo na bunda. Liso, 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 liso. Cabeludo. Isso é importante colocar. Quando a gente foi entrar, parecia o Iraque. Era uma entradinha, um portão, que você não dizia que era um teatro ou que fosse. Era um portão de um galpão. Ele fez: é aqui, que o pessoal fala. Mas tem nada aí, pô. Aí vamos entrar, é aí. Passou, quando a gente passou, tem segurança na entrada. Aquele corredor escuro. Aí que eu comecei a achar que seria dessa vez, mas foi quase. Porque aquele, sabe aquele corredor que não tem lâmpada nenhuma? Você vai andando. Lá no final, a cortina preta, escura, assim, quando a gente puxou a cortina, várias cadeiras, assim. Mas tipo cinema e um palco. Só que não tava rolando nada. Só tinha uma galera sentada, né? Galera sentada, esperando.
Cinema 4D.
Quase isso. Na hora que a galera tava sentada, eu percebi várias pessoas olhando pra gente meio com olhares de volúpia, de vontade. De
volúpia.
E de tensão.
Ai, meu pai.
Dois gurizão.
Acho que eles olharam e falaram assim: chegou os atores.
Porque sim ou não, a gente era guri naquela época. A gente era de maior. Mas a gente tinha, sei lá, 19 anos. E entrando nesse ambiente, só tinha os coroa lá. Aí a gente continuou andando, fingiu que nada estava acontecendo. Mas quando eu percebi isso, eu virei logo para ele e fiz: gordo, dá a mão aí. Peguei na mão dele. Qualquer coisa, somos um casal. Entendeu? Aí a galera diminui no negócio. Porque primeiro, só tinha homem. Só tinha homem lá dentro. E aquele cheiro de porra quente. E assim, ó. Não sei se você já participou de uma suruba. Que é aquele cheiro de corpo. Então,
nunca nem transou.
Aquele cheiro, aquele cheiro de porra. Incrível, assim, no lugar, ambiente todo. Aí a gente continuou andando e passou por dois caras que fez bebendo e tal. Aí eu fiz: opa, onde é que vocês compraram essa cerveja? Aí tem um bar lá atrás. Aí a gente foi lá pro bar lá atrás de tudo. Cara, pense assim, estátuas de falos gigantes, assim, por todos os lugares. Um ambiente, caramba, extremamente escuro. O banheiro vindo barulhos estranhos do banheiro e a gente pensando: o que, é que a gente tá fazendo aqui, velho? Detalhe, eu esqueci de dizer, né, que a gente pagou na entrada por segurança pra entrar. O pior, né, o que, é que eu tô fazendo aqui? O que, é que eu paguei pra entrar aqui? O que, que eu tô fazendo nesse lugar, né?
Eu tô gostando até agora.
Até aí, tudo bem.
Mas foi quanto, assim, você
não pagou? Não lembro, quase 10 reais na época. Quase 10 reais.
Ah, então era um lugar nível mais baixo.
Era. O negócio era... Não,
uma
era...
Uma Love Story era caríssimo em São Paulo.
Não era top de linha, não. Era um lugar...
Os bancos eram como? Eram as caixas de feira, que as caixas de madeira?
Era um teatro, cara. Era como se fosse um teatro. Só que escondido. A gente pegou umas bebidas e fomos sentar nas últimas cadeiras.
Ai, você sentou na cadeira?
Calma.
Sentou na cadeira. Grudou o braço, grudou as costas, tudo.
Mas pior que tava tudo limpo, eu não posso mentir. Tava tudo limpo, de fato. Aí a gente sentou nas cadeiras e ficou esperando começar o espetáculo. Porque o espetáculo não tinha começado. E tem um detalhe que eu ocultei nessa história. O amigo do gordo, que falou desse show ao vivo, era aquele transão. Eu sou transão como todo mundo, papapá, descobri um lugar que tem sexo ao vivo e que durante o espetáculo, as meninas que estão fazendo o show, elas abrem pra alguém da plateia subir e transar com ela. E eu sou o transão e eu transei com ela. Só que eu sou o antitransão e eu não tinha amizade com esse cara, né? Eu comecei, que mentira, e papapá, e comecei a esculachar. Aí ele: eita, se tu é foda, tu vai lá. Eu vou lá e vou subir e vou comer ela também. Mas só que eu fiz pra ver qual era dele, né? Só que aquele negócio, aquela afirmação que foi longe demais. Porque eu tava lá. Aí o gordo virou pra mim e fez: tu vai subir? Eu disse: cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Ainda mais subir, tu é louco? Vamos, agora que a gente já tá aqui, vamos ficar, porra. Ainda vamos ficar. Aí começou o pessoal que tava no bar, tava no banheiro se comendo e tal. Começou a sentar nas cadeiras. A luz começou a diminuir. Eu digo, porra, agora sim, agora eu vou estuprar a gente. Porque o pessoal começou a chegar perto assim também. Eu digo, pronto, agora a gente se fudeu. Porque se eu não, vai que a gente tá de mão dada aqui, a gente ainda é dois guri. Vão pegar a gente, se chegar quatro, fudeu.
É tipo no barbeiro, daqui a pouco você sente só roçando a linguiça no seu ombro, né?
Que nojo.
Quando você vai cortar o cabelo, você fala, opa, calma aí, amigo.
O barbeiro do Valdec é meio estranho.
Ou no ônibus, né?
É, o ônibus é
foda. Eu só falei pra ele, tipo, ó, se botar tu pra chupar, faz direito que ele goza rápido, termina logo. Não tenta resistir, não. Não tenta resistir que é pior. Aí começou o pessoal a sentar, aí a gente começava a ver uma cadeira ocupada, do lado tinha outra pessoa, daqui a pouco baixava a cabeça, aí ficava uma cadeira vazia, uma cadeira, uma cadeira vazia, uma cadeira vazia, porque a outra pessoa tava com a cabeça baixa. Ou então era uma cadeira com duas pessoas, só que uma tava em cima pulando assim. Eu digo, caralho, o que a gente tá fazendo aqui? Gente. Aí o pessoal começou a perder o limite.
Que lugar foi,
entendeu? Porque aí começou a acontecer as coisas que o pessoal falava. E a gente lá na última entre cadeira homens, vendo, né? Tudo, entre homens.
Parece realmente a história do Valdeco.
Não, mas...
Continue.
Tá, isso foi bem traumatizante.
Na verdade, aqui em São Paulo tem um lugar que é famoso no centro, que é um teatro que roda pornô lá o dia todo. E também, caralho, é só homem que entra lá.
Nossa,
não,
imagina,
é tipo meio um cinema.
Meio-dia o cara pega um ônibus pra poder ver pornô no teatro,
é,
tá ligado?
Na verdade, se você entrar lá, você vai ver outro tipo de gente, entendeu? É pessoal que tá em horário de almoço, mas assim, é morador de rua.
Ah.
E eles ficam lá vendo os filmes lá, entendeu? E fazendo as coisas lá. Não é um lugar exatamente apropriado, mas
gente,
existe
um universo paralelo que a gente não conhece. E eu tava lá no meio.
É verdade.
Eu tava lá, e aquilo não é minha realidade, eu tava geralmente chocado. O Marcos fala putaria, não sei o que, sexo, tal. Aquilo ali pra mim era too much. Eu digo, cara, o que que tá acontecendo, bicho? E eu só olhava pro gordo, o gordo olhava pra mim, a gente com a cara, com o cu na mão, quando que se a gente levantar agora pra sair, vão pegar a gente na rua. Porque eu tava no nível que eu realmente estava pensando pela minha segurança física. Porque não tinha controle. O segurança tava cagando, que a galera tava se comendo, se chupando, foda-se. Aí, quando eu estava no extremo da agonia, com frio na barriga, que tava doendo, puf, acende as luzes do palco.
Ah, tá, que susto. Achei que foi puf, gozaram em você.
Acende as luzes do palco, automaticamente vários levantam da cadeira e ficam na beira do palco, baixam a calça e começam a se masturbar na frente do palco.
Nossa. Fala mais.
Pesado. Se masturbar na frente do palco. E alguns fazem uma filinha na lateral do palco, onde tinha uma escadinha.
Caralho. Famoso trenzinho.
Aí entra uma mulher, até bonita, tal. Entra um cara e começa a foder lance. Ele bota tipo um puffzinho assim e começa. Tipo, sem preparação, sem nada. E a mulher gemendo lá...
Tinha música,
não,
tinha música.
Não, a música começou, o cara já tava terminando a primeira. Porque eu fiz, porra, não tem nenhuma musiquinha. Aí depois, pum. Sabe aquele caixa que quando não tava funcionando, aí de repente começa a funcionar do nada? E pum, aí começou a música lá. E o cara lá, e a mulher gritando, e os caras se masturbando, aquela porra toda. Eu só olhei pro gordo e é a nossa única chance, gordo. Vamos devagar, fingindo que a gente tá indo pro palco. Pra fazer o que os caras estão fazendo. E a gente dá pelo corredor e vaza daqui, velho. Aí ele ainda virou pra mim, o filho da puta, e fez, mas tu não vai subir, não? Eu disse, meu irmão, tô quase chorando, vamos voltar aqui. Pelo amor de Deus. E saímos assim, mas só que, sinceramente, a gente andando pelo corredor, que lembra que eu falei que o corredor era uma coisa a se lembrar? Que era um corredor escuro, não tinha lâmpada, não tinha nada. Quando a gente tava saindo do corredor escuro, eu senti e escutei passos atrás da gente. Como se fossem...
Eita,
vamos pegar eles no corredor agora. Meu amigo, que desespero, bicho. Vai sair daquele lugar. Aí saiu, cara. E eu vi que eu não sou da putaria, não. Eu ali, eu pensei que eu ia... É um mundo paralelo. Olha que eu já participei de suruba, né? Tem altas paradas. Mas isso daí, pra mim, foi... Não foi dessa vez... Mas foi quase que eu pensei.
Você aprendeu, Valdec? Você entendeu como conta a história? Tem coesão, tem coerência, tem começo, meio e fim, entendeu?
Ninguém deu facada na perna de ninguém do nada.
Eu acho
facada.
Que eu dei mole, porque nós estamos aqui para aprender. O Emerson já tem muita estrada. Ele já é um
isso.
Cara que sabe contar muito.
Olha,
vocês
eu não tô dizendo que o do Valdec
vividas.
É mentira, mas a minha é verdade.
Não, você não tá
é
dizendo
real.
Não. Todo mundo tá dizendo que é mentira. Que?
Eu tô dizendo,
mas não,
eu,
mas todo mundo então... tá falando não, Valdec.
Ô, Emerson, você deu mole, você tava ali na fila, podia ter aproveitado. Ninguém ia saber, ninguém ia te reconhecer. Você sentou na cadeira, cheia de gel lá, cheia de maionese, cheia de creme. Você já tava lá no ambiente, entendeu? Você podia ter aproveitado.
Eu lembrei do Ganso agora, que o Ganso falou que o cara que se masturba no metrô é um cara corajoso. E o cara que sobe num palco de um show ao vivo de sexo e transa com a mulher sem ser o ator. Esse cara, bicho, esse cara dá na mãe, velho. Esse cara faz qualquer coisa. Esse cara é maluco.
Mas por quê?
Tutu.
É nossa.
Mas por quê? Não entendi.
Perguntou um virgem mesmo, viu?
É, ai, nossa. Meu
Deus. O cara não pode ter suas
é, paradas. É, o taco, né? O taco é.
Não, é, não consegue perceber o porquê. Um monte de. Ainda pior, se você parar pra pensar, é assim: é pessoas que estão ali com um monte de homem, cara. E...
Só tem homem, não tem nada próximo. E não é travesti, não. Só tinha homem. Só tinha homem mesmo. Os caras barbudão, os caras. Tinha. Os caras assim, os caras fortão e olhava a gente com um olhar que eu acho, pronto, tá aí. Vou fazer uma crítica social foda aqui. Por meia hora, 40 minutos, eu me senti como uma mulher se sente na rua. Porque ali, de fato, eu tava com medo de comer meu cu à força ali. Ali, na real, eu tava com medo de ser estuprado.
É assim que a gente se sente, né, meu senhor? É verdade.
Ali é real. Eu me sentia um pedaço de carne demais ali. Os olhares eram penetrantes, cara. O negócio era surreal.
Mas tinha mais homens ou tinha homem?
Só tinha homem, não é só mais homem. Só tinha homem.
Mas uma mulher não entraria mesmo. Não.
E o gordo passava, coitado. O gordo passava, aí o pessoal puxava o cabelo dele por trás. E aí ele fazia... anda... Qualquer coisa, na pior das hipóteses, a gente vira e se beija aqui. Mas me dá o maior beijo da boca do mundo. Ele, que é isso? Cara, é o único jeito, cara. É o único jeito.
Realiza meu sonho.
Aí o mundão player não levou nenhuma jatada nas costas. A gente sentou nas últimas cadeiras. Não tinha ninguém atrás da gente. Senão é capaz de ter levado também.
Mas é em Recife, foi isso?
É lá em Recife, mas só que isso é normal nos centros, viu, gente? Aqui em Florianópolis tem. Por exemplo.
Eu sei de cinemas, que tem cinemas que são assim, né?
Aqui em São Paulo é famoso esse cinema aí. São lá no centro da cidade.
Um dia eu invento uma história com cinema, mas aí eu vou preparar direitinho a história e não vou fazer de qualquer jeito como o Valdeck fez.
A gente já sabe, eu e o Bergs tem mais história, né? O Valdeck vai pensar em alguma pra inventar. A Dani,
eu não
já,
sei mentir.
A Dani já disse que...
Só tem história de morte em água...
E a Tati tá querendo comer o frango dela. Então já vou começar pela Tati pra liberar ela. Tati, tem uma segunda rodada?
Então, mas eu não tenho história de morte.
Quando você é dessa sua filha, pô. Da sua filha tem um monte de história de morte da sua filha aí. É tipo o Renanzinho. O choque de cultura, Renanzinho. Um abraço pro Renanzinho.
A única história de morte bem curtinha que eu tenho foi uma vez que eu saí com os meus amigos. Na época a gente tava de carro. E aí o pessoal fala que São Paulo é diferente do Rio e não sei o quê. A gente saiu de casa... E a gente tava usando o GPS, naquela época, o GPS não era igual é hoje em dia, né, vamos dizer assim.
Ele não é
que nem... não funcionava no celular e tal, né? Não, é, porque eu sou velha, né, gente?
Não, mas o GPS
naquela época,
não é que nem
não era no celular.
Ele dizia tudo errado.
Não, ele era naquele, no aparelhinho de GPS, sim, na antiga aparelho, né, não existia no celular. E ele foi, a gente foi seguir o GPS, que a gente ia numa balada que ninguém conhecia, era um lugar, que um bairro que era desconhecido pela gente. E a gente foi seguindo ali, tá? Hoje em dia o Google, ele tem mais ou menos uma noção por causa dos relatos, vamos supor, o que é o que a gente chama de comunidade ou favela ou coisa assim, ele tem isso lá, tá reportado. O GPS não tinha nada disso. E ele mandou a gente entrar numa rua que eu não sei por que o GPS achou que tinha saída, mas na verdade essa rua não tinha saída. Mas a gente também não sabia, a gente não conhece. E o carro lotado, a gente tava realmente em 5 no carro e ele entrou na rua e foi seguindo. O GPS mandou eu seguir, a gente seguiu. E foi descendo na rua. E a rua escura, cara, tipo, sabe? Mas era um bairro normal, com casas, normal, assim, a gente não achou nada estranho. Mas foi seguindo devagar, porque era um bairro desconhecido e tava escuro. De repente, um cara parou, passou na frente do carro com a mãozinha e tal, para. A gente parou. E o cara veio com a arminha do lado, bateu no vidro.
Arminha.
Ele a gente abaixou, falou, pão, assalto, né?
Peraí, Tati. Mas peraí, para, Dani.
O cara veio com a pistolinha d'água.
Tu não tinha história de quase morte? Tu tá contando uma?
Não, essa é a única. Essa é a única que tem, que eu me recordo. Ele bateu na janelinha, a gente abaixou o vidro, mas tipo assim, já todo um olhou pro outro com aquela cara meio, não vamos abrir a boca, vamos esperar ver o que tá acontecendo, né? E ele falou assim, vocês estão indo pra onde? A gente tá indo aqui, pra esse lugar. e o GPS mandou entrar nessa rua. Desculpa, cara, eu também não conheço aqui a região, né? Aí ele falou assim, ó, tranquilo, não desce, você não pode descer essa rua aqui. Você tá ouvindo? E a gente, puta, tipo, meu, a gente tava paralisado. O cara nem sabia mais, tipo, o que, era ré ou o que, não era ré. E ele falou assim, ó, não desce. Eu quero que você dê a volta e sobe tudo de novo e sai daqui. Não é pra... Você ouviu? E a gente, tipo, não, ok, beleza. A gente vai voltar. Aí a gente fez a curva tal, né? Ele deu aquela rezinha e tal, fez um retorninho assim na própria rua, que era uma rua pequena, e subiu de volta. E a gente pegou, tipo, a avenida principal lá pra cima de novo e seguiu. Meu, ninguém entendeu nada. Mas é tipo esses relatos que eles contam do Rio de Janeiro, né? Que entrou numa rua aleatória e tal. Mesma coisa, porém, São Paulo. Inclusive, tava até meio próximo da nossa região, que ele mora ali no Jabaquara. Eu não sei muito bem se a gente tava por dentro de uma tal de Alda. É um lugar até conhecido. Só que pra gente que tava indo pelo GPS, seguindo o caminho que tava ali, a gente não sabe onde é que a gente tava. Se fosse pela via normal, que a gente conhece a avenida comum, a gente saberia onde é que não deveria entrar. Mas como ele foi, entra aqui, entra ali e tal, a gente não faz a menor ideia de onde a gente foi parar. A gente só virou o carro, voltou, ainda ficamos assim, parou o carro lá pra cima, assim, na avenida principal, ele deu uma paradinha pra dar aquela respirada. A gente pensou, e agora, segue, não segue, aquela, né, vamos respirar um pouco, vamos pensar se a gente volta pra casa pra tomar um banho. Olha que medo, cara, que medo.
Eu zonei, mas eu já escutei várias histórias de GPS antigamente que o GPS fazia, sim, essas paradas.
Até hoje, às
é
vezes.
É que hoje em dia o Google, com o Google facilita um pouco. Como o usuário faz relato, ele é um pouco mais inteligente, vamos dizer, né? Ele aprende com o relato do usuário. Mas antigamente tinha nada disso, gente. Era cru o negócio. Tipo, o cara jogava o mapa lá no sisteminha e ele seguia o que tava no mapa. Então a gente... Por alguma razão, ele mandou entrar naquela rua que também a gente não sabe. E, meu, a gente foi abordado com um cara com uma arma. E a gente olhou pras laterais, assim, do carro. E tinha outros caras lá. Tinha um monte de cara, assim, mais pra baixo. Na onde ele falava que não era pra ir, tinha mais gente. Provavelmente, ali era algum ponto de droga que devia ser conhecido no bairro e tal. Porque, tipo assim, ele mandou abaixar o vidro e perguntou, o que, vocês querem aqui? E na hora que a gente falou, não, a gente não sabe nem onde a gente tá, o cara se tocou, falou, bom, ele não veio comprar droga, né? Tão perdido. Então ele falou, só vira o carro e sai. Porque se a gente tivesse provavelmente procurando alguma coisa desse tipo, acho que talvez ele teria reagido diferente. Mas como a gente já baixou o vidro com aquela cara de, meu Deus, onde eu caí aqui? O cara já falou, meu, não é cliente, eles estão realmente perdidão. Mas olha, vou te falar, se você é abordado com uma arma, tipo assim, 11 horas da noite, não é muito gostoso, não.
Infelizmente, eu já tive mais de uma vez uma arma na cara e não é uma coisa legal mesmo, não. Não é nem um pouco legal.
Não é querendo fazer nenhuma piada com relação, mas eu sou branca, né? Branco, com um relato de arma na cara, isso é raríssimo, não? Eu tenho um amigo que é negro, e quando a gente colocava ele no banco da frente do carro, quando a gente ia sair, a gente às vezes revezava ali, tá brincando tal, tá conversando, e ele às vezes ia na frente. Todas as vezes que ele sentou no banco da frente, a polícia parou a gente. Todas as vezes. Mandava parar, mandava baixar o vidro, perguntava se tava tudo bem. Gente, surreal. E agora, se tivesse outra pessoa no banco da frente, nunca parou. Nunca aconteceu.
Vou dizer assim, se fosse eu e Bags ali invadindo o Capitólio, a gente não chegava nem na escadaria.
É, infelizmente, a verdade do mundo é essa.
A gente não passava da cerca da entrada. Terrorista.
Né, mano? Você tá maluco?
Não, os caras tudo de olho verde, olho azul, colocando o pé nas mesas lá. Não existe, aquele mundo não existe, cara, não existe.
Após a Tati falar de todo o seu privilégio branco, a Dani, aliás, o chat tá participando hoje bastante, né? Olha aí o que dá você fazer uma live multiplataforma, como falavam os caras das eleições, né? Multiplataforma. O Ismael Chaleg, nosso ouvinte lá de Pomba York City, interior de Pernambuco, de Pombos. Ele conta a história aí no chat ali. Uma vez eu fui visitar uma amiga, o marido trabalhava fora. 1 da manhã, só que eu tinha que subir pelo muro do quintal. Para os vizinhos não me verem. Mas peraí, não pode ser visto visitando uma amiga? Que porra é essa?
Chama casada a amiga dele.
Se o marido
casada.
Já trabalhava fora...
Levei uma queda da porra, machucou a perna, aí brochei. Tá explicado, a intenção...
Caralho,
da
você amiga. Pulou o muro de pau duro, viado. Na moral, você é foda, velho. Você pulou de pau duro, agarrou o pau no muro, caiu, brochou.
O cara é um canguru, mano.
Pra fechar, Bergs, conte aquela história Marco Bruxa pra gente fechar esse episódio.
Barbatana.
A Barbatana. Agora eu quero a Barbatana.
Beleza, da Barbatana então. É menino Bergs de 18 anos ali, né, recém-vindo aqui pro Espírito Santo. É, resolveu ter uma época de marombeiro, uma época de fitness, né, cara?
Quem nunca?
Tipo, gosto. Olha pro Valdec, é um menino gostoso.
Pois é, né, cara? Mas é isso que eu não entendo, cara. Eu não quero elogiar pra ele não se achar. Mas o Valdec não é feio, cara.
O Valdec é bonito.
Como é que esse cara não come ninguém, velho?
Você é homem, normal. Mas não. Mulher vai falar que não é.
Eu não acho ele feio, não, cara.
É tipo assim, ó. Tem cara que é bonito e pode fazer qualquer coisa que a galera vai gostar. Mas tem caras que são mediano, então não precisa, não pode fazer qualquer coisa. Esse negócio que ele coloca na testa aí.
Cara, eu era feio, que era o capeta. Ele é pegava feio. Gente. Eu era feio, magro, liso, que era sem dinheiro, morava longe. E pegava a mulher e esse bicho deu um pacote aí.
O que estraga essa bandana da Ilha da Folha aí, né, cara?
Ilha da tudo. Folha, mas tudo bem.
Da Vila da Folha, desculpa.
Eu não entendo.
Não, cara. Tudo bem. Você acertou o lugar que era, Beg. Você já me surpreendeu muito.
É, então. Naruto Man Tehiro.
Eu acho que é o papo também, né? O papo sem graça, sei lá, as piadas que não tem. E nexo.
É o papo sem graça.
As histórias que não tem sentido, né? Essas invenções. Eu acho que na hora do vamos
Tati,
ver, ninguém
Tati, segura o veneno um pouquinho. Segura o veneno um pouquinho. Deixa a Dani falar um pouquinho.
É querendo calar a mulher assim.
Machista. Ele falou com a Leila do. Nossa. Depois daquele dia ali pra mim, morra eu. É. Né? A pessoa não tem vergonha, não tem senso.
Ô, Valdec, quando as meninas te chamam em algum chat, algum lugar que ela vai querer conversar com você, elas falam pra você assim, nossa, tal, mas você faz o que da vida? O que, que você quer fazer da vida, tal? Você fala pra ela que seu sonho é ser Hokage?
Não, na verdade eu não falo nada, porque ninguém manda
Hokage,
mensagem.
Gente? Meu Deus.
Não, é que de repente esse é o problema. Às vezes a menina fala assim, nossa, o que, que você quer da vida, tal? Ele fala, meu sonho é ser Hokage. Aí ela fala, pô, melhor eu bloquear aqui, né?
É, Hokage, quero ser o ninja mais forte da minha vida. Essas paradas, né? Aí pergunta, você pretende ter filhos? Eu falei, claro, se até o Naruto teve, porque eu não posso ter filho.
Nossa,
também,
verdade.
Entendeu? Aí eu falo também, eu quero ter uma família.
Tá, é por isso que toma bloco.
É por isso que a menina deve ter que tomar uma facada e foi sequestrada. Nossa, eu fui sequestrada, não posso falar com você mais.
Ô, Tati, também quando você morde a língua, você se envenena também.
Aí, Valdec, vamos pra ficar com a menina. Caraca, Valdec, peguei o Uber agora, fui sequestrado, não consigo falar com você. Liga pra polícia. Tomei uma facada.
Tá tudo explicado.
A menina, aí ele ligando uma semana depois, vamos marcar aqui no cinema, lá não posso, lembra? Tô com a perna esfaqueada aqui.
É por isso que a gente ficou sentindo, caraca,
ainda, cara.
Mano, será? Como é que a menina tá falando com ele? A menina tava falando com ele antes, mas do nada que ela falou, fui sequestrada, tô aqui no Uber, pelo amor de Deus, Valdec, eu não consigo mais falar, me perdoa, eu tô
de porta mal. Já é a segunda vez que você fala a realidade, que eu não tava conseguindo enxergar. Na história de corno, você me mostrou a realidade, você abriu meus olhos, realmente a menina não queria me dar um fora, ela não queria ter esse trabalho. Ela pediu pra outras me darem o fora, a Tati tava certa.
É verdade.
E agora renova. A menina inventou essa história, que está alimentando há meses, porque ela não me aguentava mais. Então,
e
a Tati,
ela falar e sequestra, eu não consigo sair de casa, Valdeco. Desculpa, eu não consigo sair.
Tô manca.
Mas é verdade, olha. Mas você tá vendo que a gente arrumando o menino. Aos pouquinhos a gente tá arrumando o menino. Até
a Tati, ela cospe o veneno, mas ela é legal. Eu gosto dela.
Ainda digo mais. Até o final de 2021, eu vou lançar uma campanha nesse episódio. Seja aí Yandere do Valdec.
Ainda bem que a campanha saiu do meu pé.
Procura seu Yandere.
Uma Otome aí, ó.
E até o final do ano a gente vai arrumar um Otome pra esse rapaz.
Eu acredito que ele consegue sozinho. Ele só precisa perceber os sinais. Quando a menina falou, fui recortada, você já fala assim, beleza, você não quer falar comigo? Beijo, tchau. Não fica insistindo ainda, pedindo pra ela, amor, vamos sair ainda? Ela, não. Eu lembro do sequestro, eu passo mal, Valdec, eu não consigo sair de casa. Eu lembro do sequestro. Por isso que é o gatilho dela, é o sequestro. É gatilho. Para de insistir, bicho.
Aí, Valdec, não, mas hoje vai não sei o que. Aí, ela não que só tá na bomba atômica aqui do lado da minha casa. Sei lá, ela é criativa, cara.
Não vou não, esfaquearam minha perna. Quem foi? Fui eu mesmo. Que eu não
passou
quero.
Quase despercebida a Dani falando. É, ainda bem que a campanha largou de mim.
Nem se preocupa, Valdec. Essa campanha aí não dá em nada.
Muito bem. Bergs, fecha esse episódio aí com a história da barbatana?
Como eu disse, eu era um cara nível Valdec gostosão, assim, jovem, né, cara?
Gostoso, gostoso.
Saradinho, na maromba. Só que, como eu estava numa fase um pouco difícil da vida, né? Estava um pouco depresso, favor respeitar, ok?
Mas tu não estava um pouco deprimido, bêbado também?
Tava. Eu estava um pouco deprimido, então eu só queria saber de malhar. 19 anos ali, só academia. Tava muito complexado, comia pouco, ia pra academia, malhava horas
tava
e horas.
Monstrão. Tava monstrão.
E eu
monstrão.
Morava na praia nessa época, eu morava em Marataízes. O Valdec conhece.
Caralho,
muito bem.
Caralho, morava bem, mano.
Eu morava em Marataízes, ali, litoral do Espírito Santo. E, cara, eu saía da academia e eu voltava pra casa dando uma corridinha. Eu era mó fitness, tá ligado? Teve um dia que tava muito quente em Marataízes, muito quente ali. Tipo, nem era verão, era setembro, eu acho. E tava muito quente, o cara, eu não vou pra casa agora, mano. Eu vou sair que malhar perna, era dia de perna e tal, malhei pra caralho. Eu vou dar um timbum na água, cara, pra dar uma refrescada, sacou? E tipo assim, eu era iniciante na maromba, então malhava tudo errado, acredito eu, sabe? Aquele cara que não se alonga, tipo, só quer ficar sarado. E quando eu caí na água, aí eu tava nadando ali, eu já sabia nadar, né, um pouco. Do nada, minha perna direita travou, deu uma cãibra. Uma cãibra desgraçada. É uma dor que eu nunca senti na minha vida, cara. E eu travei, eu não sabia o que fazer. Eu falei, cara, eu tenho que nadar de volta pra praia. Eu não consegui, minha perna não se mexia. De tão travada que ela ficou. E o mar foi me levando.
As duas ou só uma? Como é que funciona
isso? A perna direita, a batata da perna, ela travou, ficou dura de cãibra.
Mas, Tati, tu já tivesse cãibra, Tati?
Não,
imagina
assim...
a cãibra na água.
É... Cãibra, mas eu percebi quando ela falou do só umas, que ela questionou, a cãibra, não interessa onde seja.
Dói pra caralho.
Você para tudo, que se você der uma cãibra, você sentado aqui, você faz, para tudo que você tá fazendo pra sentir a dor, imagina na água.
Não, sabe o que eu confundo? É uma coisa besta. Porque sabe quando sua mão fica dormente, que fica dando aquela, tipo, um choquinho?
Não,
pra
não.
Pra mim, isso
não,
era cãibra. Não, depois que eu me descobri que cãibra não é isso, eu falei, caraca, então não sei
é
o que
é cãibra.
É uma
torção no músculo, cara, que dá.
Dói pra caralho, brother.
Já tiveram cãibra transando já? Então, é tipo isso.
E o pior é que na água, pra morrer afogado, é dois palitos,
então,
né?
Cara,
porque
aí,
o corpo não responde.
E, tipo, eu tava com o corpo muito quente, caí naquela água gelada pra caralho, travou minha batata da perna e o mar foi me levando, eu tentando nadar de volta assim, levou. Teve uma hora que eu joguei a mão pra trás, eu bati num barco. Pra você ter noção, a lonjura que eu tava.
Caraca, maluco.
E é mais um momento daqueles que passam um filme na cabeça. Cara, eu olhei pra cima, eu lembrei de eu criança, tipo, aceitando já, cara.
Caindo do prédio.
Minha boca foi descendo assim, entrou água aqui, eu tava ficando sem respirar.
Caraca,
né?
Que agonia, mano.
Aí quando eu olhei pra frente, tava longe pra caralho. Mas tinha uma galera no horizonte, assim. Eu tentei dar o maior grito que eu consegui, gritando socorro, né? Com certeza não me ouviram, mas eu colocando o braço pra cima, assim, alguém deve ter visto. Ah, alguém tá batendo os braços lá na frente. Aí eu perdi a consciência.
Caraca, nossa.
Eu perdi a consciência. Aí sabe cena caralho. De filme quando a câmera que simula o olho da pessoa, ela abre, fecha, abre. Aí eu abri assim e eu vi umas pessoas nadando na minha direção. Aí fechei de novo. Aí abri e o cara perto de mim já. Aí quando eu abri de novo, era dois caras me pegando o braço. Eram pescadores da região. Só que eles estavam com pé de pato. Os pescadores estavam com pé de pato.
Caralho, né? Tava
que era
fundo
mar agitado
pra caralho, bicho.
E eles nadando, demoraram um pouquinho pra me pegar e me colocaram na praia.
Meu
fizeram
Deus,
todo o procedimento. Não teve beijo porque não precisou. Deu só que lá... No peito, assim.
Mas o X chegou correndo e fez, deixa que eu beijo ele. O X já tava pronto.
Mas antes disso, antes dos caras me trazerem de volta, né? Aí naquele lance de abrir o olho e fechar de novo, eu vi passar uma barbatana do meu lado.
Mas aí é viagem, aí é cor da cabeça.
Cara, é uma coisa que até quando eu gravei esse episódio, esse conto, é uma coisa que eu não sei até hoje se era delírio da minha cabeça ou se realmente era um tubarão. Porque eu tubarão é um bicho que me fascina muito. Eu tenho medo pra caralho, mas é um animal que eu acho foda. Mas eu vi muito nítido ele passando do meu lado. Muito nítido. E naquela época, tava tendo uns relatos de tubarão na região de Marataízes ali. Hoje não tem mais, assim, porque reformou a praia, fizeram um canteiro lá. Então, eu não sei até hoje se é verdade. Só que ele passou do meu lado, cara. Sacou?
Caralho.
E, tipo, eu não conseguia nem reagir. Eu tava aceitando. Ah, mano, essa porra vai me morder. Eu tô morrendo aqui. Mas quando a água entrou na minha boca, eu perdi a consciência. Eu tava literalmente assim... Caralho, agora, então, assim, é agora.
Pergunta idiota. A maioria dos casos de afogamento deve ser caso de cãibra, né, bicho?
Não, não, claro que não.
Assim, não tô falando que é a maioria, mas
é a
mas,
pessoa
assim,
que acha que sabe nadar e não dá pé e já era.
Porque, mano, eu vejo uma galera que, tipo, eu tinha um amigo que morreu afogado quando a gente era nova. O cara nadava muito de boa, de repente eu falei, velho, como é que esse cara morreu? Tipo assim, ele não tava nem no fundo nem nada, e de repente ele foi levado. Eu falei, como é que ele não reagiu? Aí eu falo, será que.
É o mar agitado, velho. O mar é muito agitado.
Cara, eu morro de medo, gente.
O mar tem umas paradas que, poxa, cara, que já era. O cara pode até saber nadar.
Às vezes falta força, né?
Olha o comentário do Gabriel ali, né? Corrente de retorno pega muita gente.
É isso aí. Essa corrente de retorno, uma vez eu quase me fodi na corrente de retorno já. E eu sei nadar.
É muito foda.
É um negócio que o cara nada e não sai do lugar, velho.
Você conhece Cachoeira Itapemirim?
Eu moro aqui, pô.
Cachoeira Itapemirim não, é... Coção da Barra, desculpa. Coção da Barra?
Conheço.
O mar lá, velho, ele é conhecido que morre muita gente lá, velho. Muita gente.
É, mano.
Que vem passar o verão lá, morre muita gente, porque o mar lá é muito forte,
eu
né?
Eu tenho um maior pânico de morrer afogado gente. De queimada, bicho. Pra mim, as duas mortes que eu não quero... Tipo assim, eu quero tomar um tiro no coração e pum.
Ah, bem melhor.
Tô no céu, abri o olho,
melhor,
tá ligado?
Bem melhor.
Na verdade, eu tenho um sonho de morte que ninguém nunca teve.
Sonho
mas
de
eu vou
morte?
Falar. Sonho de é, morte. O jeito que eu queria morrer, eu queria que um container caísse em cima de mim e
que
me esmagasse.
Isso, Tati? Igual a sua
caralho,
filha com a TV, né, cara?
Gente, eu acho que deve ser a pior morte possível.
Não é pior
é
que você tom, acabou, morreu, você nem percebe nada,
mas
bicho.
Mas é você que
na
pensa.
Na verdade, não. Você tem o segundo
se o
de consciência
vazio,
antes da morte.
Amor, mas que contêiner vazio é esse que você não vai esmagar?
Eu prefiro tomar um tiro,
pai, imagina se o bicho te esmaga e a última coisa que você se lembra de morrer é o gosto da sua merda na sua boca, porque explodiu você por dentro. Imagina
que
legal.
Sentir, mano. Eu quero morrer de vez, assim, ó, explodir tudo, o coração sair pela boca. Imagina você ficar afogando e ficar lembrando, nossa, quando
não,
eu
é
era
horrível.
Pequeno, meu pai, minha
isso
mãe, é,
é muito
horrível, bicho, não dá.
Tem alguma coisa aí, alguma tara.
Dá pro container ainda.
Container. Pra fechar o episódio, não era pra ser isso, mas não foi dessa vez, mas foi quase... Como vocês desejariam morrer? A Tati já tem uma coisa extremamente específica com tesão em container.
Ah,
eu já vou eu dizer o que eu tenho assim, pra finalizar. Tinha um amigo que ele teve um cachorro que eu não lembro porque ele teve uma doença que ele tava sofrendo muito. E ele era bem mais velho do que eu. Tinha, sei lá, meus 12, 13 anos. O meu amigo.
Cachorro.
E o Márcio, que é esse meu amigo.
Márcio é o cachorro. Ah, não, desculpa.
Esse meu amigo, ele tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Ele tinha 10 anos mais que eu. Eu tinha 15, ele tinha 25. E uma vez ele fez, ó, vamos ali comigo e tal, e o cachorro já tava meio sofrendo assim. Aí ele me pegou uma pá e fez, começa a cavar aí, e eu comecei a cavar, porque guri, quando chega um cara mais velho, se ele mandar você comer merda, você come merda. Se ele for seu amigo, você disse, ah, vamos comer merda ali, é massa, você vai lá e come.
Chupa meu pau.
É, você chupa, já chupei várias vezes, inclusive. Aí eu tô lá cavando, pá, fiz um buraco grande da porra, ele fez, beleza. Daqui a pouco ele tirou uma seringa, que ele estudava veterinária. Eu não lembro se ele estudava veterinária ou se o irmão dele estudava veterinária, mas ele tinha acesso a essas paradas. Ele tirou uma seringa e o cachorro olhou pra ele assim, ele olhou meio triste pro cachorro, abraçou o cachorro e, cara, é surreal de instantâneo. O cachorro tava olhando pra ele, ele encostou a seringa, apertou, fez... Plup, apagou. Porra. Assim, ó. É surreal. Não sei se vocês já viram a eutanásia de animal. É instantâneo. É tipo, encostou a seringa, apertou... Apagou. Só a imagem.
A pergunta é, mas por que ele fez isso?
Porque o cachorro tava doente. Ele já ia sacrificar.
Tá sofrendo, né?
Só que ao invés de ele levar pra sacrificar, ele mesmo fez, entendeu?
Não tenho coragem.
Mas ele, tipo, encostou, botou. Quando apagou, aí ele começou a chorar e jogou o cachorro dentro do buraco que eu tinha feito, entendeu?
É a famosa injeção letal.
Anestesia, você toma, assim... Quando eu tomei, eu fiz duas cirurgias que precisavam de anestesia rápida.
Eu tomei anestesia
e foi,
também.
Tipo, tomei e apaguei, bicho. Apaguei completamente. Não lembro de nada mais.
Se um dia eu puder escolher a morte, eu queria uns negócios desse tipo aí. É surreal, pô. Eu vi assim, eu fiquei... Hã?
Ah, isso aí eu também quero. Eu também quero, agora eu vou mudar o meu.
Não,
você não vai morrer mudar, porque esmaga muito.
Não, você
não
vai morrer esmagado.
Não, esmagado.
Mas o meu vai sair no jornal. Menina foi esmagada no Porto de Santos, uma morte horrível, violenta.
É muito específico da Tati, bicho. É um Porto de Santos. Isso é uma coisa muito... Parece... Para, né?
Um container azul. Eu tenho até um container azul cheio de soja.
Tati, eu acho que isso é uma premonição, Tati.
É, tá muito...
Ai,
tá
sei
muito
lá. Nunca vou pra Santos.
Dani, não. Como você gostaria de morrer? Se você fosse
solteira,
escolher, se você pudesse...
É.
Caralho, velho. Pegs não perde uma, viu?
Eu acho que solteira vai rolar, viu? Dessa vez dá certo. Mas eu acho que além do solteira, eu acho que o mais fácil seria numa cirurgia. Porque você já tá anestesiado, né, meu? Você vai embora,
verdade,
você nem vai perceber.
Cara. Tipo, a cirurgia não deu
acho
certo,
que a melhor
né,
jeito é isso aí. Tipo, já tá velho. Você já vê que vai morrer, você enfeita a cirurgia. Cara, eu não sei, quero que arranca meu pé fora. Não importa, eu quero arrancar o pé. E aí o cara já mata ali na hora e já era. Porque você já tá anestesiado, você já não vai sentir mais nada, meu. Eu acho que a única morte limpa que existe no mundo deve ser essa. A morte que o cara tem no meio de cirurgia. Acho que até morrer dormindo não
deve ser bom,
bonito. Que o povo fala, ai, morreu dormindo. Cara, mas uma hora a pessoa acordou, teve um momento de lucidez e tava morrendo.
É porque a gente não sabe o que aconteceu.
Não é
possível. Mas a pessoa pode estar, tipo, queria falar e não conseguiu,
então,
queria chamar.
Eu penso, né? Engasgou. Não é que ela morreu dormindo. Alguma hora ela tomou uma consciência
ela
que morreu, tava partindo.
Ela tá com a mão no coração porque ela tava segurando o coração. Ela tá tipo,
alguém tá enforcando
ela. Ela tava tentando dizer, eu quero ir pro container. Eu não vou morrer assim. O meu sonho não é esse.
3 horas morrendo ali na cama. Ninguém ajudando, coitada. Ai, morreu em paz. Morreu dormindo.
É, em paz. Em paz o cacete.
Ela
paz,
parece tão serena
duvido.
No caixão. Aí a Tati toda retorcida.
Eu não. Eu vou facilitar a vida da minha família, que não vai ter nem caixão, porque não vai achar corpo, né? Vai estar esmagado ali embaixo. Como se fosse aqueles ratos que passa o carro e fica esmagadinho.
É muito específico.
Só uma curiosidade aqui. Vocês sabem que, estatisticamente, quem morre de causas naturais, morre de infarto, é quem viveu bem pra caralho. Porque, tipo, quem tem a vida ruim, morreu tomando tiro, morreu no assalto. Agora, quem morreu de infarto, é porque comeu bem a vida inteira, teve uma vidona, sabe?
E quem morre no container é o quê, Bergs?
Ah, ele tava no lugar errado na hora errada.
É, também acho.
É azarado?
Não é por nada, não, mas eu acho que é uma pessoa meio burra, né? Porque o que, que ela tava fazendo debaixo do container?
Querendo morrer.
Hora?
Ela tava lá embaixo querendo morrer, Dani.
Tava batendo tazo, que é um container.
É o desejo dela.
Familiares da Tati, tirem ela de perto de qualquer porto. Essa menina tá planejando.
Imagina eu suicida aí, mas eu andando no porto, vai cair ali. Eu
isso
vou
é um
correndo.
Pedido de ajuda, a gente não tá entendendo.
No dia D, na hora H, caiu um container da Hamsburg.
Ai, container,
né?
Caiu, vou ficar embaixo dos containers.
Eu acho que a Tati assistiu muito desenho daquele da bigorna da águia lá que cai do nada. Piano.
Valdec, como você morreria?
Rapaz, eu tava vendo aqui. Eu ia falar, mas o pessoal ia me zoar. Se eu vi. Não, mas,
não, ninguém vai me julgar. Diga seu sonho.
Tipo assim, meu sonho é meio merda, mas é uma coisa que realmente vai acontecer, assim, que não seria tão ruim, seria eu, com meus 55 anos, fudido da vida, sem dinheiro, sozinho, porque tava esperando a waifu chegar e não chegou, e eu tô num bar, 3 horas da tarde, cheio de gente estranha, bebendo aquela dosinha de rabo de galo, e eu arrumo uma briga com a galera, e aí eu, na minha cabeça, tô dando soco pra caralho, tô lutando igual, sei lá, os animes, e aí eu morro na sarjeta espancado por alguma pessoa mais forte que eu. Então é
maravilhoso.
Isso seria bem legal.
Que morte linda, né?
Eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer.
Valdec falou uma coisa boa nesse episódio.
Que morte de.
Brilhante.
Que morte de honra.
Brilhante.
Que honra, gente. Morrer esmagado na sua jeta. Esmagado não, apanhado.
E Tati, para com isso, Tati. Eu tô preocupado contigo, Tati. Ela tá fixada nisso, ela quer morrer esmagada, cara. Ela até troca as palavras.
Eu não quero, se eu pudesse escolher. Eu não quero.
Parabéns, Valdec. Você
obrigado,
pagou
gente.
O seu lugar.
Vocês são bem
seu
legais.
Lugar na bancada no final.
Melhor membro.
Melhor membro. Nunca critiquei.
Jamais.
Eu quero mudar minha morte. Obrigado, eu quero ser o cara que matou o Valdec no beco. E depois a polícia chegou e fez negro e me matou na porrada também. Aí morrem os dois.
Tiro.
Bergs, pra fechar. Agora é literalmente pra fechar. Qual vai ser a sua forma de morte?
Minha forma de morte? Cara, eu quero, igual eu disse, cara, eu quero morrer infartando, sinal que eu tive uma vida de muita cachaça e picanha. E é uma dorzinha de 2 minutinhos ali no coração e cai
dois
duro
minutos,
no chão.
Não, o pessoal fala que é rápido. Porra. Infarto é rápido.
Caralho, Bergs, 2 minutos você infartando.
Infarto fulminante porque...
Caramba, bicho.
O fulminante é rapidinho mesmo. É 3-4 minutos. Não tem nem como socorrer.
Porra, 4
gente,
minutos,
3-4 minutos
imagina,
é pouco, gente. Você tá louco?
Não, mas é pouco. A pessoa perde a consciência.
É, pô.
Mano, vocês não pariram, gente. Porque 1 minuto de dor de parto, mano, eu queria, meu Deus, porque eu preferia que fosse eu preciso esmagada por um container.
É que você nunca teve pedra no rim.
Eu já tive, Bergs. disso.
Pedra no rim.
Eu tive pedra no rim que eu saí carregada, mano. Vomitando, passando mal.
Nossa, cara, pior dor do mundo.
Eu acho que, nossa, não dá. Normalito, eu fiquei pelada no hospital, hein, mano. Fiquei gritando, pelo amor de Deus, eu quero morrer.
Que legal.
Horrível, mano.
Fiquei pelada no hospital.
A Tati grávida falando, me traz o contêiner.
Eu tô falando de coração, eu tô falando de coração. Teve uma hora que a enfermeira falou assim: minha senhora, a senhora tá nua no corredor. Eu falei, minha senhora, você não tá entendendo, eu estou sentindo dor. Eu estou sentindo dor. Aí ela falou, minha filha, deita. Eu falei, não vou deitar em lugar nenhum, eu estou sentindo dor, eu quero um contêiner. Eu tava desse jeito ainda. Quando eu sinto dor, gente, eu não gosto de sentir dor, gente, eu não gosto. Por isso eu não quero infarto, eu não quero nada, eu quero um contêiner e acabou.
Mas por que que você ficou pelada, meu Deus?
Porque eu tava com a roupão, só que eu cheguei no banheiro toda hora, eu falei assim, ah, eu não quero mais roupão, porque dava agonia, eu falei, ah, eu vou ficar... Os médicos tudo me viram, as enfermeiras, foi uma coisa terrível, meu Deus. A vergonha que eu passei. Aqui,
se eu tivesse na hora, eu chorava.
Pois é, mano.
Todo mundo me viu pelada. Essa vergonha eu carrego pra mim o resto da minha vida.
História maravilhosa da Tati aí, contando seus detalhes da gravidez aí, maravilhosos aí, e sua vontade, você contém, né, a Tati tá te esperando. A gente finaliza esse episódio maravilhoso aí, essas histórias animadas, nem foi tão ruim, né, nem foi tão ruim, eu pensei que podia ser uma coisa mais bad, mas não foi bad vibe.
Foi não.
Primeiro agradecimento aí, eu quero agradecer a todos que acompanharam essa live multimídia aí.
Multiplataformas, igual a eleição de 2018.
É, igual as plataformas, a eleição multiplataforma, no Twitter, Twitch e no YouTube, todos que comentaram aí. Você que tá ouvindo isso no feed, acompanha a gente na live, vai cair muita coisa na edição. Você tá perdendo muita coisa legal. Obrigado aí por você ter ouvido. Acompanha a gente nas redes sociais que tá. Todas as redes de todo mundo aí. Nos links do feed. E até a semana que vem, pessoas. Um beijo no coração de todos os que acompanharam. De todos que estão ouvindo. Até a semana que vem. E tchau, tchau, pessoas. Deem tchau, seus putos.
Tchau, galera.
Tchau.
Cara, tem que parar de ficar olhando pra câmera do Bags. Puta que pariu, velho. Isso vicia mesmo.
Vicia, vou botar Audacity, pra caralho.
Vou botar o Audacity na frente da câmera dele, porque não dá não.
Ele, véio, é bonito, ele é bonito.
Parece aquele goleiro do Flamengo, da seleção brasileira, que era bonito pra caralho.
Nossa, suei aqui, tá calor pra caralho aqui. Não sei vocês, eu vou tirar a camisa aí que se for. Só levantar um pouquinho a câmera aqui.
Distribui
pra vocês.
Distribui podcast por fitas. É boa, meu canal.
Você aí não vê meus
Meu casal, meus o quê?
É, meu casal. Ei, meu Deus.
Ah, não, mano.
Aê?
Pode tirar também?
Agora ficou vaporoso.
Agora eu tô triste porque ninguém comentou que eu cortei o cabelo, fiz a barba, tô com 15 anos agora. Ninguém falou nada.
A cabeça diminuiu uns 20 centímetros.
Tá parecendo uma pera, Emerson.
Eu nem reparei.
Ninguém falou nada.
Gente, eu não vou tirar a blusa, também não. Vou logo avisar.
Não reparei nada.
De blusa. Olha, ó, meu canal gostou da ideia da Tati, da gente distribuir por fitas agora. O podcast, eu acho que então, vale.
É. A gente manda pro Sedex. Ó,
Murilo Rosa. Murilo Rosa, acho que é teu amigo. Boa noite, seus coisados. Cheguei.
Murilo Rosa é um ator, gente. Meu Deus.
Nossa. Só tem uma pessoa com esse nome no mundo.
Pra mim só tem um. E é o cara que fez na sériezinha lá da Globo.
Olha aí,
meu
o
Deus.
Povo quer, o povo pede. Quero ver a Dani Atati tirar a camisa também. Eu acho válido.
Aí. Ula, 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 ula.
Aí eu sabia que o programa do Gugu é na Havaí, não. Ah. Mas beleza.
É o Tchan no Havaí, essa música? Mas vamos lá.
Não, era da banheira do Gugu.
No Havaí.
É. Uma.
Caraca, Bags.
Vamos começar.
Tira o Bags. Bag não respeita o Gugu morto, bicho. Pelo amor de Deus.
Gugu se amarra a tomar uma batida de coco.
Oh, vamos parar de zoar aí, vamos colocar a cabeça no lugar aí.
Ó, vamos embora equilibrar esse programa aqui.
O Emerson passou de cara de pai tarado pra adolescente abusado. Mas ainda é adolescente. Rejuvenesci, entendeu?
Ó, o cara falou aqui, ó, Mundão Player disse pra tomar cuidado com o mamilo na Twitch aí que dá ban.
Mas não tem mamilo aqui.
Cuidado
não.
Aí, Emerson.
Tem mamilo aqui não.
Tomara ainda que esteja no bando twist que eu vou dar risada. Eu vou falar, tá
ainda
vendo?
Ainda bem que eu fui operado e perdi o mamilo esquerdo. Se quiser, eu mostro.
Mamilo
da... Gente, a twist é muito chata. Nossa, não, mas ódio,
a twist dá dinheiro. A twist é coisa de jovem. Vamos fazer
o Neymar foi banido, viu, dele, mas então segura.
Mas o Neymar foi banido porque não é meu amigo. Se fosse meu amigo, ele tava aí. Inclusive, Neymar, estamos aí querendo você aqui no DQC.
Neymar caiu.
Eu ia falar
mal, né,
mal da Twitch, mas não é melhor não falar nada, não.
Não, nem sonha, pelo amor.
Ainda nem tá dando dinheiro, a gente já tá cortando uma coisa.
Ah, não, é que mamilo não pode, mas pedófilo, comentário transfóbico, tudo pode.
Eita,
lá. Mamilo, nossa, mamilos são polêmicos.
Twitch, um abraço. Gostamos muito de trabalhar com você. Fica pra próxima.
Caraca, do nada isso aqui virou Cidade Alerta.
Tá. Essa pra uma melhor ou uma pior, ninguém sabe o que, é que vai acontecer no fim das contas. Não tem condição.
Igualzinho, cara. É
igual.
É o filho da puta, igualzinho. É filho
do mas céu, olha.
Até não, a viradinha, para, mano.
Parei,
nossa,
até,
que ódio.
Parei até aqui, foda-se, vai.
Por favor, dança de novo, mano.
Quem é?
Igualzinho, cara.
Quem é que faz isso?
Não pode ser, meu Deus.
Ai, mano do céu, igualzinho. Aquela viradinha foi de fuder, cara.
Ai, meu Deus. Por que ele tá na bancada? Esses momentos, cara, esses momentos. Eu vou deixar isso no feed, sim. Você perdeu o Valdez imitando uma imitação perfeita do Ricardo Milos. Idêntico.
Ricardo Milos.
Idêntico.
Cara, eu não conheço o Ricardo. Eu tô sem entender quem é Ricardo.
Como que assim, bom, que Tati? Bom, Tati. Que bom, agradeço.
Gente,
fica pra próxima.
Eu tô choque, porque eu não puta sei quem é a pessoa, pariu. Mas eu adorei a dança.
Valdeque. Cara, idêntico. Parabéns, Valdec.
Parabéns, João.
Obrigado, gente. Eu fico treinando muito tempo quando eu fico sozinho.
Eu percebi, porque foi muito, muito parecido.
Nossa,
faz
idêntico.
Todo sentido.
A pessoa não consegue fazer isso assim, sem treinar. Não faz.
Dizer assim, assim.
Parabéns. Mas peraí, o Mundo Play, ele não pode dançar também na Twitch, não? Como é? Gente, olha, a gente contou uma rodada de história, mas a gente falou muita bobinha em cima. E já deu uma hora e meia de gravação. O Berg já tá com cara de trabalho dia de sábado, Berg? Então por que toda vez tu fica com cara de cu na gravação?
Eu tenho essa cara desde que eu nasci, mano.
Peraí. Faz biquinho de novo, faz biquinho. Ai, que delícia!
Caralho, o lábio dele é rosa, velho.
E
vai
é, porra!
Cu,
imagina o cu. Caralho. Dele como deve
ser. falando nisso, eu levantei a bola aí pra galera fazer um calendário sexy aí do DQC. Eu mandei minha foto pra iniciar, mas a galera não seguiu a trend. Então,
a trend.
Quem tá ouvindo aí, se quiser, pode mandar pra gente uma foto sua aí. Na posição sexy, sem nudismo.
Ah, então
pra gente, Valdec, né?
Entendeu? Pode mandar lá no grupo do ouvinte, lá que a gente vai reunir e fazer um calendário bem bacana.
Vamos fazer.
Eu não quero, não. Ah, tá, vocês que querem. Achei que era pra mim.
É, eu também.
Ah, tá. Jura? Tem mais gente no mundo além de você.
Nossa, velho.
Eu já vou ligar pra Júlia agora e vou falar pra Júlia que você tava falando dela aqui.
Eu não admito que vocês falem mal da Tati aqui, tá?
E qual é, Bi?